Pronto, vamos lá. Bom dia a todos, senhoras, senhores conselheiros. Vamos dar início à nossa 36ª sessão ordinária desse biênio. Só informar, esses senhores já devem ter visto no Diário Oficial de hoje, saiu a lista de antiguidade para fins do concurso de promoção, né? Portanto, publicada a lista, o prazo é de 5 dias para reclamações, né, Marta? É isso? Então, inicia-se no primeiro dia útil, portanto, na segunda-feira, terminando na sexta-feira da semana que vem. Então, era isso. Então, acho que merecia informar. Relato da secretaria, Marta.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores conselheiros. Bom dia a todos presentes. A secretaria justifica a ausência da conselheira Kelly em virtude de 15 dias de férias e a ausência do conselheiro Salvador em consequência de 30 dias de férias.
30 dias? Pô, que maravilha, hein? Bom, momento do procurador. Nós temos duas inscrições aí que eu vou aproveitar para cumprimentar nossos colegas Marcos Nosdeu, presidente da PESP, o Silvio Romero Pinto Rodrigues Júnior, também da diretoria da PESP, e o doutor Marcos tem a palavra, que é o primeiro inscrito no momento do procurador.
Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, senhora diretora, meu amigo Cris, meu colega Silvio. Hoje venho aqui brevemente apenas para dar alguns informes importantes sobre a nossa atuação, já agora com 3 semanas, né, de atuação, de pontos que eu entendo importante que deva ser trazido a esse conselho. Na semana passada eu vi que alguns conselheiros levantaram a questão do home office. E o nosso presidente até falou que, né, o home office é um assunto que tem que ser muito bem debatido, muito bem estudado, mas que ele não via nenhum tabu e que poderia ser uma coisa, se bem formatada, a ser acolhida no âmbito da nossa instituição. Então, a PESP deu o start dessa discussão. Nós montamos um grupo de trabalho interno da nossa diretoria e esse grupo produziu, né, nesta semana, uma minuta, uma proposta de minuta para ampla discussão pela carreira. Então, eu quero só colocar que é exatamente isso. É uma proposta inicial, não é uma proposta final, não é a proposta da diretoria da peça, é uma proposta para a discussão da carreira, nos exatos termos que eu acho que a carreira quer discutir. Então, a partir de agora, nós vamos fazer uma ampla discussão virtual e presencial sobre as ideias dos colegas e imaginamos que isso, em algum dia, poderá estar formatado como uma proposta final para realmente exame e, se possível, implementação no âmbito da nossa carreira. Segundo assunto, que também surgiu na sessão do Conselho da semana passada, mas já tinha surgido na nossa campanha para a diretoria da PESP, era com relação à intimação pessoal, que está prevista no novo Código de Processo Civil, e como isso se aplicaria na Procuradoria. Então, nós entendemos, né, até porque é uma diretoria que estava assumindo, nós tendemos de chamar uma reunião aberta para ouvir dos colegas o que eles estavam pensando, quais eram as dificuldades. Então, nós chamamos uma reunião aberta ontem, e ontem ela se realizou com mais de 10 colegas que lá foram e debateram por quase 3 horas. Então, foi uma discussão muito profícua. E nós pretendemos fazer outras, até porque temos certeza que ontem também foi uma reunião inicial para discutir esse tema. O nosso diretor de prerrogativas e coordenador do núcleo do contencioso geral, doutor Felipe, certamente falará com o doutor Fernando. Eu sei que já falou, porque tinha umas dúvidas até para levar na reunião, e certamente poderemos dar sugestões que poderão ajudar nessa tormentosa questão, mas que tenho certeza é importante para nós. Então, a PESP está próxima dessa questão, querendo ouvir os colegas e lutará para a real e efetiva implementação dessa prerrogativa. E um terceiro e último assunto que para nós também é importante, o doutor Silvio falará mais, é que nós agora constituímos, já constituímos, já começou a trabalhar o núcleo da consultoria. Então, o doutor Silvio trará informações sobre essa questão. Muito obrigado a todos.
Obrigado, Marcos, pela sua manifestação. E o próximo inscrito aí, que também, a quem eu já passo a palavra, o doutor Silvio Romero Pinto Rodrigues Júnior.
Bom dia a todos, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, os colegas aqui presentes, o doutor Marcos. Hoje serei bem breve aqui, basicamente vim para me apresentar. Queria fazer dois comunicados aqui sobre a nossa atuação na PESP e falar um pouco também das nossas recentes perdas na Procuradoria. Essa semana tivemos 3. Para quem não me conhece, eu trabalho na consultoria jurídica do planejamento. Ingressei na carreira em 2010 na consultoria jurídica da São Paulo Previdência, e hoje estou na consultoria do planejamento. Também estou agora, desde o início do ano, como diretor de esportes e patrimônio. Aproveitando, agradeço a confiança da carreira. Percebo que nosso trabalho está conseguindo ser bem desenvolvido, os colegas de diretoria estão bem animados. Também temos tido um retorno positivo da carreira. Isso só estimula a gente, e tenho certeza que conseguiremos avançar bastante no que a PESP, no que for possível a PESP colaborar com a carreira. Inicialmente, eu queria falar um pouco dessas 3 saídas de colegas. Nós perdemos a Heloísa, o Samuel Bertolino e o Igor. A Heloísa, que era da secretaria da consultoria do planejamento, né? Eu acho que nós devemos um agradecimento a eles, seja qual for a opção de cada um. A Heloísa tinha a opção pessoal dela não obteve a licença para ir para o exterior fazer um curso, ou até para tratar de assuntos particulares, mas fez a opção dela. Eu desejo a ela que seja bem sucedida nessa escolha, que seja feliz, se realize. O que importa é a gente estar onde se sente realizado. Gostaria de falar especialmente do Igor, sem esquecer do Samuel Bertolino, que entrou comigo na consultoria em 2010. Todos que conviviam com ele, a minha impressão também era essa, passavam ótimas informações dele. Era um colega muito interessado, estudioso, e falta a consultoria. Também agradeço a ele pelo tempo que aqui passou, pela contribuição. Ao Igor, que veio aqui a semana passada, um colega que eu tive um prazer imenso de trabalhar na consultoria da São Paulo Previdência. Nos conhecíamos de lá, porque ele era do contencioso, mas é um colega de excelente nível técnico, muito dedicado, profissional. Chegou num excelente momento lá para a gente, que houve uma oxigenação lá. Nós já tínhamos desenvolvido várias teses em direito previdenciário, mas ele chegou junto com outros colegas, renovando nossos ânimos e acirrando as discussões, o que é muito bom para quem está na consultoria. E o trabalho dele foi muito bem desempenhado. Agradeço a ele em nome da consultoria da SPPREV, em nome da Procuradoria. Espero que ele seja bem sucedido lá, feliz e realizado. Bem, iniciando aqui os dois comunicados que eu tenho, aqui mais como uma atualização, o núcleo da consultoria já está funcionando, foi instalado, mas essa semana já tivemos reunião, eu faço parte dele. Esse grupo é coordenado pela doutora Mara Five Show, né, que atuou por muito tempo na área da consultoria e ajudou inclusive a elaborar as rotinas atuais da consultoria jurídica. Então já nos reunimos, fizemos uma revisão rápida sobre as medidas que foram adotadas recentemente, que afetam a área da consultoria. Tenho tido bastante contato com a doutora Cristina. Sempre que posso, sempre que tenho a oportunidade, eu tenho elogiado a atuação da SUB. Para nós que estamos na consultoria, chefias, realidades, dificuldades do dia a dia são grandes, mas esse retorno que temos do gabinete e da SUB é muito importante, nos conforta. E as medidas, à medida cada uma dessas medidas de racionalização vão saindo e melhorando o nosso trabalho dia a dia, a gente também vai ganhando confiança de que as coisas podem realmente melhorar. A intenção do núcleo é colaborar nesse sentido. Na sessão passada, a doutora Cristina já nos convidou a participar de uma reunião aqui, porque existe um planejamento interno, e até para evitar retrabalho, nós decidimos que vamos começar mesmo pela subconsultoria, da consultoria, uma reunião, não sei se já foi marcada, mas aceitamos aqui o convite, será muito bom participar, e a partir daí visitar as consultorias, saber um pouco da realidade de cada um. Eu tenho a minha realidade na Secretaria de Planejamento, mas cada consultoria é uma realidade diferente, consultorias maiores, menores, consultoria de uma pessoa só, de um procurador só. Então a gente quer passar em cada uma delas e fazer essa interlocução entre consultorias e gabinetes, sem esquecer que já existe isso. Todos os colegas que eu converso da área de consultoria estão com essa percepção de que a SUB vem ajudando, vem estar presente no dia a dia. Então, basicamente, o comunicado é esse, atualizando, já nos reunimos e o próximo, estabelecemos um plano de trabalho, revisamos, fizemos uma leitura de todas as recentes medidas e vamos agora partir para as reuniões para tentar avançar e colaborar no que for possível, seja com a CJ, seja com a SUB. A nossa intenção é realmente colaborar, acrescentar e somar esforços. Um último comunicado aqui, aproveito também para fazer o convite, a carreira, estava falando até com o Ricardo. O Cláudio aqui também é um dos nossos artilheiros. A APESP oficializou a contratação de uma quadra de futebol, né? Antes jogávamos na Lava Pés, a APESP contribuía, mas eram os procuradores que organizavam essa contratação da quadra. Existia uma demanda já, e com a campanha até foi bom isso, eu dizia assim, uma coisa que já ganhou foi o futebol, porque as duas chapas estavam bem engajadas em trazer algum retorno para o futebol. E, enfim, a primeira reunião de diretoria foi imediatamente aceita pela diretoria, alugamos a quadra, a PESP agora paga integralmente a quadra, todas as quintas-feiras, 21h30 às 23h, inicialmente esse horário... Inicialmente nesse lugar, mas em conjunto podemos decidir por mudar de horário ou mudar de local, dependendo da disponibilidade. Mas ontem teve o primeiro dia, foi muito bom. Eu convido os colegas não apenas pela questão de jogar um futebol, bater uma bola, mas pela convivência, que é muito importante. Lá eu conheci muitos colegas do contencioso e é uma troca de experiência legal, a gente faz muita amizade. Então, aproveitando, faço o convite. Essa não é a única medida na área de esportes, que é a minha diretoria. Estaremos adotando outras medidas também, patrocinando participação em outros eventos, na área de corrida, talvez até de ciclismo, que está na moda. Mas todos a gente está aberto a sugestões, queremos sugestões, já aparecem alguns. Então, estamos disponíveis lá para... trazer esse retorno para a carreira e fazer o papel da PESP da forma mais plena possível. Eu agradeço a vocês, desejo um bom dia, bom trabalho a todos e obrigado pela atenção.
Obrigado, Silvio, pela sua manifestação. Momento virtual, a Marta vai ler aí, temos uma mensagem encaminhada. E depois a gente vai para as manifestações dos conselheiros, talvez começando pelo artilheiro, ou vamos terminar no artilheiro? Terminar no artilheiro.
O Ricardo também é artilheiro? Tem vestiário feminino na quadra, né? Tem vestiário feminino na quadra? Como é que é? É para as meninas também?
A gente veio só fazendo boxe quando chegou lá. Tinha um espaço de boxe.
Ah, então, aí ó. Pode lutar boxe, eu não queria começar o treinamento aqui.
Vocês sabem que é na rua Pamplona, 1616, aqui no gabinete todo lá joga com a gente.
Foi... Lorena, não é?
É Lorena com Pamplona.
Ah, Lorena com Pamplona? Sei. Ah, no Colégio Assunção. Sei. Ah, entendi. Legal. Legal.
Vai a pé, já.
Eu tenho cara, né, de quem joga futebol, não tenho?
Mas
pelo
menos eu não tenho.
Eu Quem é o jogador Walter é. Pois é, bate um bolão. Vamos lá, Marta.
Momento virtual dos procuradores da PR2. O assunto, intimação pessoal. Caros conselheiros, bom dia. Nós, abaixo-assinado, procuradores do Estado da PR2, lotados na segunda seccional da segunda subprocuradoria, vimos através deste momento do procurador virtual, com devido acatamento, nos posicionarmos com relação à intimação pessoal prevista no novo CPC, diante da manifestação da subprocuradora-geral do Contencioso Tributário Fiscal, de que a sua área de atuação não teria interesse nas intimações pessoais. Alguns problemas colocados pela nobre colega, salvo o melhor juízo, foi que não se teria interesse em tomar ciência em vários inventários e arrolamentos, bem como ciência de deferimento de diligências que nós mesmos requeremos. Através desse momento virtual, nós manifestamos interesse na intimação pessoal prevista no novo CPC com a devida carga dos autos, como já ocorre nos processos de execução fiscal, cuja prática mostra que o sistema é extremamente eficaz e benéfico ao procurador do Estado e, consequentemente, ao interesse público. Com relação aos inventários da comarca de Santos, nossa intimação ocorre de forma pessoal, ou seja, o inventário chega e sai da mesa dos colegas em cargas semanais, sem que este precise se dirigir até o fórum. Isso ocorre na primeira e segunda vara de família e sucessões de Santos. No ano que passou, conseguimos, com a aquiescência dos cartórios, expandir tal sistema para outras comarcas, tais como Cubatão e São Vicente. No entanto, não são todos os cartórios que concordam com esse tipo de intimação. Os que aderiram ao referido sistema deixam os inventários separados para retirada do nosso serviço de transporte por ocasião da carga das execuções fiscais. Não há, portanto, qualquer tipo de problema com a carga de inventários, já que nos são encaminhados apenas os inventários em que há vista aberta para a fazenda. Não nos são encaminhados inventários cujos andamentos não interessam à FESP. Não há, portanto, ao que nos parece, o temor de que seja encaminhado vários inventários cujo andamento não tenha pertinência para a FESP. Com relação à questão de ser dado ciência das diligências que a própria FESP pediu, isso não ocorre nas execuções fiscais, pelo menos nas que tramitam sob a responsabilidade da PR2. O juízo, acolhendo o requerimento da FESP, encaminha os autos para a serventia para as devidas providências. Temos interesse na intimação pessoal com carga dos autos na mesa, pois muitas vezes nos deslocamos por vários quilômetros para nos manifestarmos em inventários, sendo que esses simplesmente poderiam vir até nós. Na maioria das vezes, é publicado um Diga FESP nos inventários e temos que nos deslocar quilômetros para ao menos saber do que se trata. Com relação às ações ordinárias, não é diferente. Muitas vezes somos intimados para nos manifestarmos em ações ordinárias e somos obrigados a nos deslocar por vários quilômetros para ter acesso aos autos. A situação piora quando o prazo é comum, como por exemplo, quando somos intimados para nos manifestarmos sobre o laudo apresentado pelo perito. Neste caso, não podemos retirar os autos. Este problema não existiria caso a intimação pessoal seja feita com os autos sendo trazidos para vistas do procurador. Não é difícil perceber que a intimação pessoal, através do encaminhamento dos autos para a mesa do procurador, é extremamente mais benéfica do que fazer este se deslocar por dezenas, se não centenas de quilômetros para ter acesso aos autos. O tempo que se perde nesse deslocamento poderia ser utilizado para a realização dos seus afazeres, ainda mais se for levado em consideração o ambiente em que estamos trabalhando já há algum tempo, com o aumento avassalador de serviço, diminuição dos quadros de procuradores, ausência de oficial de procuradoria, ausência de TI nas unidades, rotatividade grande dos oficiais administrativos, etc. Cremos que quem está propenso a dispensar intimação pessoal com o processo na mesa não precisa de deslocar quilômetros e quilômetros para ter acesso aos autos. Desta forma, reiteramos o nosso entendimento de que não podemos abrir mão de uma prerrogativa que a advocacia pública conquistou a muito custo. Nós, procuradores abaixo-assinados da PR2, lotados na segunda seccional da segunda subprocuradoria, afeto ao contencioso tributário fiscal, somos a favor de vista pessoal tanto dos inventários como das demais ações nos moldes que já ocorrem com a execução fiscal. Estamos certos de que este gabinete fará valer a prerrogativa de todos nós, procuradores do Estado, de recebermos os processos em nossas mesas. Subscrevem a mensagem. Doutores Rogério Ramos Batista, Décio Benassi, Valéria Cristina Farias, José Marcos Mendes Filho, Vivian Alves Carmichael de Souza, Pedro Rogério Inácio de Souza, Ricardo dos Santos Silva, Fábio Antônio Domingues.
Obrigado, Marta. Bom, manifestação dos conselheiros, doutor Ricardo.
Bom dia a todos. Acho que hoje eu vou ser breve. Eu sempre anuncio se eu vou ser breve ou não. Pelo que eu tenho notado, todas as vezes, essas últimas vezes eu tenho sido breve mesmo. Hoje eu queria comentar só alguns assuntos. Eu vou começar aí pela intimação pessoal. Né, sem querer levantar maiores polêmicas, como a semana passada, mas aí aproveitando o gancho do momento virtual até e aí as iniciativas da PESP. Na verdade, eu queria fazer um testemunho do que é intimação pessoal para mim, porque a gente na área trabalhista tem intimação pessoal. Eu, desde que entrei na PGE, tenho intimação pessoal. E talvez até a minha defesa fervorosa pela intimação pessoal com a carga dos autos tenha um pouco de fundamento nesse aspecto. Porque assim, é algo que para mim é muito bom. É um diferencial de atuação e acho que permite a gente avançar em muitas coisas no processo, ter uma defesa muito melhor. A previsão no CPC é de uma prerrogativa. Eu acho que a prerrogativa, a gente tem que sempre defender ela a todo custo. E a gente tem que, ao estudar medidas para poder implementá-la, claro, eu acho que podemos estudar medidas, mas sempre tendo em vista que não podemos abrir mão. Eu defendo as prerrogativas assim, há muito tempo, tanto é que logo que eu entrei na procuradoria lá na infância, a gente teve vários problemas, e muitos desses problemas foi para poder valer as prerrogativas e os direitos dos adolescentes em conflitos com a lei. E isso tem um custo, mas também tem um resultado. Um resultado lá na infância, a gente conseguiu construir súmulas e tinha uma atuação notoriamente reconhecida até pelos operadores da área. Lá funcionava a intimação pessoal, a gente estava dentro do fórum, os autos eram encaminhados para a sala sem maiores problemas. Na execução, a gente tinha mais de 6 mil processos em execução e tinha um escaninho lá para a gente, não tinha também nenhum problema. O procurador ia até a sala, já estava separado, fazia a ciência, os autos que a gente precisava a gente já carregava, sem maiores problemas. É tão bom ter a intimação pessoal com a remessa dos autos, aí, que a gente tinha os autos físicos em poder, que foi um dos motes de quando eu vim para o contencioso, não tinha lá grandes opções, mas de escolher a área trabalhista, porque na área trabalhista essa intimação pessoal com carga dos autos era prevista. E acabei indo para o HC, que a grande parte lá são ações trabalhistas, e a gente tem essa intimação pessoal. A intimação pessoal na área trabalhista, no TRT da segunda região, ela está hoje formalizada na consolidação das normas da corregedoria, que é o provimento 13/2006. Todas as procuradorias municipal, estadual, federal, têm essa carga dos autos, intimação pessoal. Não tem nenhum problema. Não gera nenhum problema, todos os cartórios já estão acostumados, são 90 cartórios, a sistemática é super simples, cada procuradoria tem um dia, tem uma sala dentro do fórum com um dia para fazer esse recebimento dos autos. Para a gente a logística é muito tranquilo, muito fácil, A gente tem um dia certo, horário certo, um funcionário vai lá, coleta os autos que a gente tem a intimação. Facilita a logística, porque a gente combina com o dia das devoluções dos processos, evita milhões de deslocamentos picados, né, para fazer carga. A gente, né, faz carga de forma extraordinária, né, é uma exceção, já que a gente tem a carga dos autos. Então, assim, de vez se deslocar 30 vezes ao longo da semana, você vai uma vez, né, e traz todos os processos, né, eles já são preparados para isso, já vem amarrados, então não tem nenhuma dificuldade. É claro que os processos que a gente recebe, eu não preciso consultar 100% deles, mas eu consulto mais do que 50%, e aí eu digo que é o diferencial. Vale muito a pena você deixar de consultar 50%, mas ter em mãos outros 50%. Você consegue eventualmente fazer uma contrarrazão muito melhor, você consegue analisar os despachos, muitas vezes o juiz publica, diga sobre folhas tal, você tem a folha, assim, tem acesso aos cálculos. Muitas vezes, quando você tira xerox, não fica bom, os cálculos são muito minuciosos. Então, assim, o acesso aos autos é um diferencial de atuação que, assim, é imprescindível, assim, é muito bom. Não tem, assim, eu não vejo nenhum problema. E a sistemática, você pode combinar tranquilamente com os tribunais, criar uma logística. Eu acho que até essa logística talvez seja mais barata do que ir 50 vezes picadas no fórum e outros, né, deslocamentos. A gente criticou bastante a conclusão do grupo. Eu acho que é um assunto que, claro, a gente tem que discutir mesmo, vai ter uma discussão um pouco mais acalorada. Mas a conclusão, né, claro, causou medo para as pessoas, um pouco estranha. Eu até brinquei, né, com os colegas, que é a mesma coisa do que a gente falar que a gente quer a intimação pessoal com remessa dos autos nos processos eletrônicos, né? A pessoa pega o servidor, leva lá, você pode dar ciência, é mais ou menos isso. Então, nos processos físicos não tem cabimento. A carga dos autos é muito importante, facilita muito. E é algo que, assim, a gente também tem que ter, né, consciência que, assim, vai acabar os processos físicos. É algo que vai ser, né, perdurar por pouco tempo. A gente, na trabalhista agora, está, né, tá implantando o PJE, né, tanto é que tem as dificuldades da implantação, e ora esse provimento vai cair por terra, porque todos os processos vão ser por meio eletrônico. Então, eu acho que enquanto, né, não se tornar isso, não dá para abrir mão, e acho que o teor da nossa manifestação é nesse sentido, e acho que a gente tem que defender essa prerrogativa até para poder, numa negociação com o tribunal ou na criação das logísticas de implantação, a gente, né, ter firme essa prerrogativa sem abrir mão de plano. Assim, acho que era isso que eu queria falar sobre a intimação pessoal. Um testemunho de alguém que há 9 anos trabalha com intimação pessoal, não tem nenhuma crítica à intimação pessoal, pelo contrário, às vezes que ela falhou, normalmente foi reconhecida a nulidade dos autos, foi devolvido o prazo, ela funciona muito bem na primeira instância, na segunda instância a gente tem mais ou menos a mesma sistemática, também funciona muito bem, e assim, trabalhamos com volume. A intimação pessoal permite que você, até quando você cria esses mecanismos, permite que você faça uma organização melhor do seu trabalho. Eu consigo mensurar, eu consigo dividir meu trabalho ao longo da semana, eu consigo mensurar o que mais ou menos eu vou ter durante a semana. Você às vezes tem um problema simples para resolver, com os autos na mão você já resolve na hora. Você não precisa, né, parar o que você está fazendo, fazer cargo, voltar. Então, assim, eu só vejo benefício. É claro que, assim, as soluções, né, às vezes não sejam dadas de forma geral para todo o contencioso, seja fiscal, judicial, no interior. A gente pode criar, pensar em soluções também por áreas, por, né, interior, capital, tudo. Então, o que eu queria fazer aqui hoje é justamente isso, dar esse testemunho, né, justificar um pouco a defesa fervorosa da intimação aí com a remessa dos autos, porque eu só vejo vantagens e, assim, não tenho um pingo de arrependimento nesses 9 anos de trabalhar dessa forma. Bom, um outro ponto aí que eu queria... até só para ressaltar com relação à intimação pessoal, até por exemplo de Santos, Você vê que é tão bom a intimação pessoal que normalmente as pessoas criam situações informais de citação, de intimação pessoal com carga, com remessa dos autos, né? Então, mudar uma sistemática dessa, né, seria até essas situações aí, você ia abrir mão de uma situação que você conseguiu de forma informal, hoje formalizando, né? Então, só vejo vantagens. Um outro assunto que eu queria falar, mas rapidamente, acho que até pelo que o Marcos trouxe, considerando que a PESP tem abraçado essa iniciativa do home office, da discussão do home office, eu acho que o importante era a gente saber aí da presidência, do gabinete, se realmente há uma disposição para que seja discutido esse assunto. Né? Se vê que, né, se tem uma ideia que é possível essa implantação, né, como que essa questão é vista pelo gabinete. Um outro ponto aqui que eu queria, né, abordar, e é o que eu tenho escutado bastante, a gente tem batido isso aqui bastante tempo, e acho que, né, algumas ações aí têm tentado melhorar, mas assim, o interior, ele pede socorro, já não é de hoje. Ele sim, acho que vive numa situação caótica. Algumas unidades são relatos que às vezes é até difícil de acreditar como é possível a pessoa conviver com esse volume de trabalho. E eu acho que a gente precisa fazer alguma coisa antes que isso aí, né, debande aí para um caminho de doenças, afastamentos, que é o que a gente não quer para os procuradores. Eu acho que a gente tem um problema maior com relação a tanto ao interior quanto à capital, que os cargos vagos, como eles não são contados na GAI, cria uma situação um pouco esquisita, que a gente não tem um concurso, a gente tem um quadro deficitário de procuradores, e a GAI, que poderia eventualmente, né, minorar um pouco essa dor. Acho que hoje em dia não é nem, o volume de trabalho é tão grande que as pessoas abririam até mão da GAI para poder ter um volume de trabalho menor. Mas cria uma situação que é muito... na verdade, é uma apropriação de mão de obra aí pelo governo do Estado, porque a gente deixa os cargos vagos, não paga nem a GAI, e o procurador continua fazendo o trabalho. Então, eu, se fosse o governador, talvez segurasse também o concurso de ingresso, que eu falaria, nossa, mas que bom, eu vou economizar, porque eles se resolvem lá, é melhor o cargo vago do que a pessoa sair de férias, porque no cargo vago não ganha GAI, e eles vão tocando lá o processo. Então, acho que, né, nessas conversas aí com o governador, tem que tentar focar também um pouco na situação que não pode ser só visto do ponto de vista econômico, mas também de saúde das pessoas, que a gente chegou numa situação alarmante, e ainda que seja aprovado a realização do concurso, e que tenha concurso, a gente até lá vai ter que fazer alguma coisa, principalmente para o interior. Então, mais uma vez, eu reitero essa preocupação aí. Na verdade, para finalizar, já finalizando, eram só duas perguntas, que era com relação à expectativa de publicação do decreto do FUNPROGESP e das diárias, que até agora não saíram. E finalizando mesmo, o que eu queria esse ano escutar mais, um pouco aí mais principalmente os subprocuradores, né, na sessão passada a sub da consultoria, da fiscal, né, trouxeram notícias aí de alguns trabalhos que estão sendo desenvolvidos, mas escutar mais, assim, quais são as perspectivas para esse ano, quais são os planos, o que a gente pode esperar, né, que traga alguma notícia mais alentadora do que a gente já tem, que é a insuficiência orçamentária. E também da área da judicial, acho que o Fernando hoje até tem aí algum assunto nesse sentido, é o que a gente pode esperar também do contencioso judicial, né, quais são as perspectivas, principalmente para enfrentar esse momento de volume avassalador de trabalho. Obrigado.
Obrigado, Cartor Danilo.
Bom dia a todos. Eu vou retomar rapidamente os dois primeiros tópicos que o Dr. Ricardo mencionou na sua fala. A questão da intimação pessoal com cargo ou remessa dos autos, nós tratamos longamente na sessão passada. O que eu penso está no nosso requerimento. Só aproveitar que o doutor Fernando está hoje aqui. Essa questão que os colegas de Santos mencionam, que tem contatos informais com varas que já enviam os processos, eu tenho isso na minha banca. Algumas varas, nós conseguimos informalmente que eles encaminhem os processos para a gente com vista, em vez de nós termos que nos deslocar até a vara para fazer carga. E é um outro tipo de trabalho, é um outro mundo de trabalho você trabalhar com os autos na mão. E não existe essa história de que todo despacho vai ser encaminhado para a ciência, que todo incidente... Não, é só quando tem vista mesmo para a fazenda, quando tem prazo para manifestação, que ele é encaminhado. Naquela reunião que nós tivemos com as chefias, doutor Fernando, foi até mencionado por algumas chefias que em algumas regionais sequer haveria acréscimo de custo orçamentário para a implementação do malote na judicial. Bastaria comprar mais sacolas de malote para serem aproveitadas no próprio contrato já vigente. Eu acho que o obstáculo orçamentário, ele talvez seja relevante em alguns casos, mas em muitos casos ele sequer existe. Então, acho que a gente tem que aproveitar essa experiência e não retroceder, avançar para que todos os processos encaminhem para essa forma de atuação. Como o Ricardo falou, que há 9 anos, né, Ricardo? Atua dessa forma e não tem uma crítica a fazer ao sistema, que funciona muito bem. Um outro ponto que eu gostaria de tratar é a questão do interior, mais uma vez. Eu tive a oportunidade, um pouco antes da sessão, de conversar com o Dr. Fernando, Dr. Sérgio, um pouco sobre isso, o caso desses dias de Rio Preto, da PR-8. Pude até mostrar para o Dr. Sérgio o vídeo da tela de pendências de um dos colegas lá, nessa semana, com 150 prazos, são prazos, não são pendências que possam ser apagadas. A situação dessas regionais, a PR-8 em específico, que eu pude conversar mais com os colegas lá essa semana, passou muito do absurdo, assim, já passou do excesso de trabalho. O que está acontecendo é desumano e é impossível trabalhar do jeito que eles estão trabalhando. Além desse colega que está com 150 prazos para fazer na tela, uma colega recebeu só em dezembro 96 ações novas para serem contestadas. Antes, considerando que dezembro ainda tem os dias de recesso, antes do recesso recebeu isso. Nesse mês de janeiro, a colega já fez 107 contestações e ela está grávida, prestes a se licenciar. Já são 2 colegas em licença gestante na regional de Rio Preto. Essa colega também entrará em licença. Mesmo nessa situação, ela fez, hoje é o dia 22, se não me engano, ela fez 107 contestações nesse mês. Já ouvimos algumas vezes que fazer 100 contestações é relativo, porque pode ser de matéria padronizada. Esse argumento, no caso de Rio Preto, ele não cabe, porque eu tive cuidado de conversar com os colegas. Eles não têm bancas especializadas na judicial lá. Então o colega faz desde processo de desapropriação até trabalhista, passando por servidor, processos ambientais extremamente complexos, medicamentos que Rio Preto tem um problema crônico em ação de medicamentos. Eu entrei na Procuradoria em 2010. Em 2010 eu já sabia que Rio Preto era uma regional extremamente complicada. São quase 6 anos que eu estou na Procuradoria e Rio Preto continua uma regional extremamente complicada. Eu acho que os colegas estão pedindo, eles não estão pedindo mais ajuda, eles estão pedindo socorro. Nós precisamos encontrar alguma forma de sanar esse excesso extraordinário de serviço. Tem o grupo de demandas repetitivas, tem as propostas referentes ao DETRAN, temos dispensa de recurso, mas mesmo assim a demanda é tão alta e o número de procuradores tão baixo. Se eu não me engano, atualmente são 11 na judicial lá e 7 na fiscal. Com essa licença gestante que haverá nos próximos dias, seriam 10 na judicial para lidar com um acervo imenso. Os colegas não estão conseguindo trabalhar dessa forma. Há um risco muito grande de perda de prazo. A qualidade do trabalho decai muito, porque é impossível, com essa gama de matérias gigantesca, fazer um trabalho de qualidade minimamente razoável. Eu não sei se a solução seria encaminhamento de processos eletrônicos para distribuição em locais que estão com menor volume de serviço. Enfim, o problema está posto há muito tempo. A situação parece que cada vez se agrava mais. Não há uma solução razoável que a gente vislumbre no curto ou médio prazo. Eu sei que esforços estão sendo feitos para que isso melhore, mas eu acho que precisamos de medidas mais ousadas, medidas mais fortes para corrigir essa situação. E isso se agrava ainda mais, o sentimento dos colegas, além da frustração pelo excesso de serviço, é ver que não são todos os lugares da Procuradoria que estão assim. E isso eu estou falando no contencioso geral. É impossível comparar o volume de trabalho no contencioso, número de peças no contencioso com o número de pareceres na consultoria ou na área fiscal. É muito difícil comparar isso. Mas bancas similares, hoje em dia os colegas conseguem comparar pelo PGNet e pelos relatórios da Corregedoria que têm sido divulgados. E a discrepância é flagrante, é muito grande. Há unidades fazendo muito menos da metade do volume de trabalho que outras. E eu não acho justo que essa situação continue dessa forma, o sofrimento que esses colegas estão passando. Eu vou partir para alguns outros pontos rápidos. Eu fui, essa semana, procurar na PGNet a ação da referente à GAI da Defensoria. E eu não localizei ela no PGNet. Eu queria confirmar se ela não está mesmo no PGNet ou eu acabei fazendo... me equivocando ali na busca, e se ela não está, por qual motivo ela não está. Um outro tópico que eu gostaria de tratar, eu soube que o contrato das viaturas, ele foi prorrogado até junho deste ano, se eu não me engano, e vencerá nesse mês de junho. Eu queria saber quais são as perspectivas provavelmente terá que ser feita uma nova licitação, se haverá algum impacto da restrição orçamentária sobre isso, ou se a tendência é que o serviço continue sendo prestado da mesma maneira que vem sendo. Essa semana também houve um debate muito interessante da carreira na lista de e-mails, no PGE Debate, sobre a nova lei de estágio do MP, que prevê 3 hipóteses de estágio. Eles chamam de programa de estágio do ensino médio, é destinado aos alunos do ensino médio ou técnico profissionalizantes para apoio administrativo. Programa de estágio do ensino superior de graduação, que é o estágio que nós temos aqui, que é o mais comum. E o programa de estágio do ensino superior em pós-graduação, destinados aos alunos de cursos de pós-graduação nos níveis de especialização, mestrado e doutorado. E um outro aspecto relevante é que o estágio terá duração máxima de 3 anos em cada programa. Hoje nosso estágio ele tem uma duração de 2 anos, que é um problema sério também. Quando o estagiário começa a se acostumar com os termos do nosso serviço, quando ele fica num ponto maduro para o trabalho, ele acaba tendo que se desligar em razão do limite. Eu acho que esse é um modelo que nós podemos pensar em adotar na Procuradoria, especialmente essa questão do estágio para pós-graduandos. É uma forma de termos alunos formados, né, colegas formados em direito, seria equivalente talvez à residência jurídica, como já houve no passado na Procuradoria, né, quando eu entrei, salvo engano, os estagiários poderiam ficar ainda por 6 meses depois de formado, acho que era 6 meses na época, se não me engano. A Defensoria, se não me engano, também isso é possível atualmente. Eu acho que é uma mão de obra que nós não podemos abrir mão, e o período de 2 anos é um período muito curto, sendo que, principalmente para quem trabalha com ações de massa, os estagiários auxiliam muito o serviço. Além dessa questão da mudança no nosso programa de estágio, eu acho que também foi objeto de debate essa semana, formas de tornarmos o nosso estágio mais atrativo. E formas essas que vão além da remuneração. A remuneração dos estagiários hoje ela não é ruim. Ela, comparando-se com outras carreiras, ela é uma remuneração compatível com o que o mercado público, né? Não estou falando do mercado privado, o mercado público oferece hoje. Mas a gente percebe, pelo número de entre aspas, cargos vagos aí de estagiário, e na prática diária, que chega um ponto que o estagiário começa a se desinteressar um pouco, talvez pelo serviço em massa que nós realizamos na procuradoria, são muitas ações repetitivas, e algumas sugestões surgiram esses dias de nós ampliarmos e oferecermos cursos para os estagiários, cursos à distância, utilizar a estrutura do centro de estudos e da escola, como é feito no Ministério Público, abrir alguns cursos, não só para procuradores, mas também para os estagiários, fazer com que eles se sintam mais parte, mais integrados, exatamente, doutor Mariano, mais integrados à nossa instituição, para que se apeguem mais também à instituição e não tratem aquilo como mais um emprego ou mais uma fonte de renda ali momentânea. Eu acho que isso pode contribuir para melhorar muito o nosso serviço. Um outro ponto que eu gostaria de tratar, estava aqui na minha lista, até comentei com o Dr. Fernandes da sessão, estava na minha lista de pontos, acabou ontem sendo enviado também no PGE Debate um anúncio sobre a criação do grupo de demandas do DETRAN. Foi um comunicado informal colocado ali. Eu queria aproveitar para perguntar como vai ser, quais são as perspectivas, e o cronograma de implantação. Por fim, a questão do home office trazido pela nossa APESP, a iniciativa é muito elogiável de trazer esse assunto ao debate da carreira, principalmente já trazendo com uma proposta formatada, para que o debate não fique uma coisa um tanto quanto vaga. Mas eu gostaria de fazer duas ponderações só sobre a proposta que foi apresentada. Uma delas, no artigo 10, parágrafo 1º, que estabelece que compete exclusivamente ao procurador providenciar por meios próprios ou mediante programa de ajuda financeira os equipamentos tecnológicos e a infraestrutura necessária e adequada para a realização do trabalho fora das dependências da unidade. Eu acho até que usarmos o Pro Hardware para adquirir o notebook, bastante razoável, aliás, o Pro Hardware serve para isso, né? Agora, isso não pode significar que tenhamos que comprar papel sulfite, tinta para impressora, demais materiais de escritório, para poder transferir um custo que é do Estado para o colega que optar pelo teletrabalho, né? Eu acho que a estrutura tem que ser mantida na procuradoria, ele tem a opção de realizar o trabalho à distância, nos casos que exige impressão de documentos, exige material, ele tem o material disponível para ele não ter que, obviamente, pagar para poder trabalhar. Um outro ponto que eu gostaria de destacar da proposta é o artigo 15, que propõe que o regime de teletrabalho seja iniciado por um projeto piloto, preferencialmente em bancas especializadas em ajuizamento de execução fiscal eletrônica. Eu posso estar equivocado, mas eu tomei o cuidado de conversar com alguns colegas antes. Eu acho que essas bancas de ajuizamento de execução fiscal eletrônica, na verdade, atualmente, as petições elas vêm prontas no sistema, me corrijam por favor se eu estiver errado, elas são assinadas pela chefia da unidade e são ajuizadas pela própria chefia da unidade ao realizar a assinatura. Então, não teríamos bancas de ajuizamento de execução fiscal eletrônica. Eu gostaria talvez de entender um pouco melhor essa sugestão aqui de projeto piloto, porque eu queria saber quem exatamente ficaria em home office nesse caso, porque se é o chefe da, vamos supor, na minha regional ou na fiscal, se é o chefe da fiscal que realiza o ajuizamento da execução fiscal eletrônica, é ele que ficaria em home office? Eu não entendi muito bem essa proposta, talvez tenhamos que aprimorar ela um pouco mais. Por hoje é só, um bom dia a todos.
Obrigado, Danilo. Doutora Patrícia.
Bom dia a todos. Eu não quero adoçante. Gostaria de reforçar o trazido aqui pelo doutor Danilo com relação à PR8. A situação lá é bastante grave, não é isolada na Procuradoria. É urgente que as medidas sejam pensadas e rapidamente implementadas. A experiência de Campinas, de distribuição geral dos casos eletrônicos dentro da regional, é algo para ser pensado. Há que se verificar se é conveniente e adequado para a PR8. E há que se pensar, inclusive, na conveniência de distribuição de uma forma pensada, e porém mais ampla, dos casos eletrônicos. O que não pode é o procurador ficar numa situação absolutamente... ninguém faz um excelente trabalho quando está com muito trabalho. E é certo que o ótimo é inimigo do bom, mas também ninguém faz um bom trabalho se está com um excesso de serviço. E depois chega o nosso processo, a parte recorre, ganha o tribunal, a fazenda aqui não foi bem defendida, o tribunal aqui, o tribunal em Brasília, e aí, ai, nossa, o procurador não viu isso, como, não tem como ver. Né? Um procurador que trabalha em condições... muito ruins, não se pode dizer nada. Agora, as condições que são muito ruins, que trazem prejuízo à saúde, isso pode, inclusive, gerar responsabilidade, nós temos que estar atentos a isso. As medidas são realmente urgentes. Se o chefe precisa de um apoio adicional para pensar as medidas adequadas, que seja que as subprocuradorias envolvidas se aproximem dessas chefias e tragam estudem e implementem as possibilidades de solução com a maior urgência possível. Falta gente? Falta. Faltam ideias? De jeito nenhum. Né? Temos dinheiro? Não sei, o Centro de Estudos tem aquela previsão, eu já trouxe isso aqui, de que o apoio ao trabalho do procurador pode ser provido por meio do Centro de Estudos pela contratação de apoio técnico. A nossa lei... Nova lei prevê que a estrutura do Centro de Estudos deve estar em todas as regionais. Isso deve ser pensado e implementado. Não é um dinheiro que vá onerar o Tesouro. Nós temos caixa previsto para isso que deve ser utilizado. Não melhorar, não é que é melhorar, não tornar corretas as condições de trabalho dos procuradores pode... começar a gerar ações individuais e até mesmo coletivas. Muito bem. Um segundo ponto, antes das minhas férias, eu trouxe aqui aquela questão de Sumaré, da Vila Soma, e indaguei do doutor Fernando as medidas que estariam sendo tomadas. E foi com tristeza que eu vi na semana passada... uma notícia nos jornais do governador, em manifestação pública, agradecendo, e realmente ele estava muito aliviado, agradecendo à Defensoria Pública por ter conseguido suspender a liminar. E eu me perguntei, aonde está a minha carreira que faz a orientação e assessoria jurídica do governador? Realmente eu fiquei muito entristecida de ver a Defensoria Pública exaltada por fazer a defesa de interesse do governador do Estado de São Paulo.
Patrícia, a Defensoria, ela está nos autos. A PGE não está nos autos. Ela não representa ninguém. Né? Interesses
ela
privados.
Ela tem condição... As pessoas... Mas é interesse do governador? É interesse do governador não repetir o caso Pinheirinho? São 8 milhões por ano...
É interesse do governador que a ordem judicial de reintegração de posse se dê de forma pacífica, correta...
O que significa essa ordem de reintegração de posse? Vamos lá, vamos dizer o que significa...
A gente pode trazer os autos do processo judicial aqui para examinar.
Essa ordem de reintegração de posse que envolve pelo menos 10 mil pessoas. O Pinheirinho envolve 8 milhões por ano de auxílio moradia para aquelas pessoas que foram retiradas de lá... Para quê? Para o benefício. Aquilo era uma área, e assim como é no caso de Sumaré, uma área privada, que estava abandonada, as duas áreas estavam abandonadas por décadas, e por um interesse privado se decide, depois de tanto tempo, desalojar uma comunidade que naturalmente vai se formando, porque área ociosa em área urbana necessariamente deve ser ocupada. A área que está há muito tempo à deriva, a Constituição diz, função social da propriedade. Ela não é atendida, abre-se a licença legal, constitucional, para que essa função seja operacionalizada. Agora, vai lá, tudo bem. Ah, não, interesse do particular. O que significa o interesse do particular? Retirar aquelas pessoas. E por que o Estado de São Paulo, que vai arcar com esses 8 milhões, no caso de Sumaré, uma população maior, 40% maior, é o Estado que arca com isso. O Estado tem interesse na causa. Não é, se o Estado não faz parte da ação, por que o Estado não faz parte da ação? O interesse do Estado é direto. Quem vai fazer a reintegração de posse? A Polícia Militar. Quem vai responder pelos danos que sempre ocorrem? É surreal dizer que não vai ter repercussão na esfera individual das pessoas. É extremamente grave o governador agradecer, não agradecer em nome das famílias, ele agradecer em nome do governo, que a medida foi tomada pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Quando eu trouxe esse caso, eu trouxe esta preocupação. E isso envolve o Procurador-Geral do Estado. O secretário, qual a preocupação da nossa secretaria? A nossa secretaria tem a preocupação do auxílio-moradia. Porque o governador fala, vai pagar auxílio-moradia. 300 a 500 reais por mês por família. Por quanto tempo? Não tem como dizer. Neste caso, existe um outro aspecto. A prefeitura local está deixando de conceder, ou seja, de praticar ato de ofício, de licenciar uma outra área para onde as famílias concordaram em ir. Porque ela simplesmente não quer, a prefeita não quer aquela gente por lá. Um prefeito pode dizer que eu não quero esta ou aquela pessoa na minha cidade? Não pode. Um prefeito pode deixar de praticar ato de ofício? Não pode. O que isso significa? É ação de responsabilidade. A assessoria jurídica do governador tem que tomar uma medida. Esses aspectos, ou seja, o que eu estou dizendo, não é um interesse privado e temos que assegurar que a reintegração de posse seja cumprida. Não é um interesse meramente local, aquilo é 5% da população da cidade, se retirada de lá repercute no entorno, o impacto é sim estadual. Um olhar para além dos interesses privados, assim, olhar uma causa com essa representatividade, achando que a questão é meramente privada, interesse que não impacta no governo do Estado, é uma imensa ilusão. A gente está aqui economizando, de que adianta o governador soltar um decreto para reduzir em 15% contratos de até 750 mil, acima de 750 mil, se uma ação como essa, que é no mínimo 5 anos de auxílio moradia para 10 mil pessoas, vamos botar aí 12 milhões por ano, então para que fazer economia? Não faz economia. Uma única ação traz esse impacto para o erário. E aí a defensoria conseguiu a suspensão da liminar no Supremo. É isso que eu tinha a dizer sobre isso.
Doutora Ana Lúcia.
Bom dia. Rapidamente aqui falando, respondendo ao Ricardo, ao Danilo, do que eu entendi da situação premente aí da discussão do novo CPC a respeito da intimação pessoal, acho que foi, é a minha impressão que o grupo de trabalho estudou o tema e como grupo que estuda, os depoimentos foram muito semelhantes aos que foram colhidos ali no grupo de trabalho, né? E tenho a impressão que em relação à fiscal a situação é muito similar à situação da área trabalhista que o Ricardo reportou. E acho que foi isso que foi dito na semana anterior. E eu acho que a ideia justamente é essa, né? Coletarmos os dados e vamos ver como é que a situação, acho que a discussão é sempre bem-vinda e acho que o grupo de trabalho também tinha uma certa obrigação de deixar claro que quais são as, não as alternativas, mas quais são as expectativas e o que já aconteceu, por exemplo, na área fiscal, como que isso foi tratado na área fiscal. Então, nós estamos num momento de coleta, justamente, de não é nem de opiniões, né? Opinião todo mundo tem, o que é ideal, do que é o trabalho ideal mesmo, de ter acesso aos autos e tudo mais. Agora a gente precisa trabalhar com a possibilidade e com as alternativas que se vão encaminhando, aí com o cenário que se vai desenhando, né? Então, acho que foi, nesse sentido, acho que está bem encaminhada a questão, no sentido da gente estar discutindo e vendo a posição dos colegas e o que nós vamos poder fazer a respeito, né? Então, em relação à situação do interior e da proximidade em relação às SUBs, né? Eu reitero que a doutora Marília vem visitando regularmente as SUBs na medida das disponibilidades de agenda. Foi um fim de ano muito complicado, mas essas visitas estão sendo retomadas, já estão agendadas aí para o fim do mês. E a ideia justamente é essa, né? Que a gente possa também verificar em loco quais são as maiores necessidades e prestar ajuda aos colegas, inclusive fazendo esse fluxo de informações e de comunicações ser mais célere e mais efetivo, porque às vezes o que deu certo numa determinada seccional a gente pode implementar para outra, né? Apesar de a gente mandar, você noticia, manda por notes, avisa, aqui fizemos assim, na verdade você precisa ir lá fazer junto mesmo, né? Não é assim tão simples, né? As pessoas sabem mais ou menos o que é para ser feito, mas na verdade você tem que caminhar junto mesmo. E essa é uma intenção firme da Maria Lia na SUB do Contencioso. Então, e a última pergunta sobre o home office, eu acho que estamos no começo da discussão, acho super alviçareira a perspectiva, acho interessante, acho que tem que ter uma série de adaptações e, enfim, acho que estamos num momento minuto ainda, né? Então não vou falar especificamente sobre o artigo 10 e tal, acho que preciso estudar melhor também o assunto. E finalmente, as perspectivas para 2016, adoraria ter muitas boas notícias, mas eu acho que a gente tem que se adequar à realidade aqui, né? E imaginar que nas nossas casas, nas nossas vidas, famílias e no nosso país, não sei se nós temos assim essas boas notícias para dar, né? Gostaria muito de ter, mas acho que não vejo um horizonte de menos trabalho ou de menos sacrifício. Acho que vai ser um ano bastante difícil, mas estamos aqui firmes, dispostos a enfrentar, né? Então, não tenho muito mais a dizer. Bom dia.
Obrigado, doutor Sérgio.
Bom dia. Só então aos colegas que estão iniciando o ano agora, né, oficialmente aqui no Conselho, desejar um bom trabalho, dizer para os nossos colegas que os fatos aí que foram reiterados agora, claro, já são do nosso conhecimento e nós também estamos tentando descobrir qual é a maneira de se equacionar essa questão aí, né? Mas enfim, por hoje é só, obrigado.
Fernando.
Bom dia a todos. Quero inicialmente aqui a minha primeira sessão nesse ano, né, retornando das férias essa semana, desejar um feliz ano para todos nós aí, com muita saúde, paz, né? Trabalho a gente já tem bastante, né? E que a gente consiga, aqui já falando internamente aqui sobre as questões internas, né, que a gente consiga de fato, com criatividade e com muito diálogo, encontrar soluções para um ano que, repetindo o ano passado, se mostra já e será um ano de grande dificuldade para toda a administração pública, e nós aqui estamos dentro desse conjunto aí de dificuldades aí que vamos ter que enfrentar e superar juntos. Acho que a doutora Rosana já mencionou aqui na semana passada, mas eu quero também reforçar aqui a edição do decreto pelo governador, que alterou aí o procedimento de pedido de informações, mas principalmente de cumprimento de decisões judiciais. Nós já estamos adotando as providências para efetivamente aplicar aí o decreto, então já está sendo estabelecido com a Secretaria da Fazenda aí uma dinâmica, que vai inclusive permitir que um funcionário da PGE trabalhe dentro da Secretaria da Fazenda, junto ao DDPE, para que ele possa receber as representações para cumprimento de obrigação de fazer, sem a necessidade de todas as nossas unidades, não só da capital, mas aí atendendo ao interior, e isso é uma medida que vai ajudar o interior, porque com isso a gente deixa de instaurar diversos expedientes de obrigação de fazer no interior, e pelo sistema PGNet, já foi criado também um SAP, de cumprimento de obrigação de fazer, que vai funcionar justamente dentro do DDPE. Então, via sistema, isso vai direto da banca regional para o DDPE, e esse servidor nosso lá fará, vamos dizer assim, o meio de campo com o DDPE para a elaboração da fórmula de cálculo pelo DDPE, depois inserirá isso no sistema e de lá vai disparar os expedientes para as secretarias para apostilamento. Aí sim, a partir desse momento o processo torna-se físico ainda, porque nós ainda não conseguimos chegar à integração aí dos sistemas, que é algo também que nós temos trabalhado em parceria com a área da consultoria geral e as duas empresas, a que cuida do sistema informatizado da consultoria e a do contencioso geral, já estão trabalhando aí, desenvolvendo essa integração que a gente espera que no decorrer desse ano seja implementada e que a gente consiga aí sim eliminar totalmente o papel expediente. Então a gente vai ganhar muito tempo e simplificar todo o procedimento. Mas nesse primeiro momento, nessa primeira etapa, a gente já ganha bastante eliminando a necessidade de formar esses expedientes todos na unidade, isso tramitar, ir para a Secretaria da Fazenda, voltar. O decreto também elimina aquela necessidade de conferência da fórmula de cálculo pelo procurador, que era uma etapa absolutamente desnecessária. E implementa também um mecanismo importante, que é o da fórmula padrão. Hoje nós temos um volume muito grande represado no EDPE, que não consegue dar vazão também por falta aí de estrutura e falta de recursos humanos, um número muito grande de decisões para serem cumpridas envolvendo recálculo de quinquênio e sexta parte. Mais ou menos 70% da demanda que chega lá envolve essa matéria. Então, o decreto autoriza que se elabore uma fórmula padrão prévia e nesses casos, isso vai ser devidamente orientado através de comunicado aos procuradores, não há nem a necessidade de enviar para a Secretaria da Fazenda para a elaboração da fórmula, que a fórmula já estará previamente estabelecida. Então, aí sim, das unidades nós vamos poder já disparar direto para as pastas para efetivo apostilamento. Então, com isso, a gente vai encurtar o prazo aí para cumprir a obrigação de fazer e evitando uma série de contratempos, muitas vezes, que as bancas têm com o judiciário, né, de ter que ficar atravessando petição, explicando por que está demorando e, muitas vezes, agravar de uma decisão que impõe ali uma penalidade. Então, na nossa visão, isso, uma questão, eu acredito aí que em torno de 15 dias a gente tenha tudo isso equacionado. Servidor designado, SAP funcionando. Nós vamos celebrar ali uma resolução conjunta, muito provavelmente com a Secretaria da Fazenda, para disciplinar essa atuação, né, conjunta. Então, em breve, isso já vai trazer uma melhoria. E no futuro, com a integração dos sistemas, aí sim a gente vai ter isso de uma maneira muito mais prática, eliminando papel e integrando todas as secretarias de Estado. Para acertar detalhes, inclusive, a respeito disso, né, o decreto muda aí bastante a sistemática, eu pretendo agendar no mês de fevereiro uma reunião com os chefes de gabinete das secretarias, das autarquias, para que a gente consiga operacionalizar isso da melhor maneira possível.
Fernando, a solicitação ela seria semelhante ao que é o da SPPrev hoje, mais ou menos? Faz a solicitação no PGNet, isso é encaminhado e dispara.
Via sistema.
Ah, isso. Muito bom.
Isso.
Muito bom.
Outro assunto que também nós já havíamos adiantado, com menos detalhes, a colega ontem mandou aí um e-mail, né, como disse o Danilo, mas e não era um assunto, claro, sigiloso, só não foi trazido com detalhes ainda publicamente, porque nós estamos acertando aí os detalhes finais, né? Alguma coisinha aí pode mudar, né? Mas nós, já é uma ideia que já conta a ideia com a aprovação do Procurador-Geral, mas é evidente que com o retorno dele, eu vou apresentar aí uma minuta aí da resolução que nós imaginamos aí vai disciplinar esse novo núcleo de contencioso PGE-DETRAN. Então, com isso, nós vamos ter procuradores designados para trabalhar dentro da autarquia e, em princípio, serão 3 procuradores que vão assumir todas as ações do DETRAN envolvendo matéria de trânsito, né? Claro que aquela ação que envolveu uma discussão trabalhista e tal, essa permanece hoje normalmente nas unidades como é distribuído. Mas o grande volume que nós temos é discussão em matéria de trânsito. Então, essas ações todas vão ser acompanhadas por esse núcleo. Ações da capital e ações do interior, de todo o Estado. E a ideia é que as atividades tenham início a partir do dia 15 de fevereiro, atendendo a um pedido dos 2 colegas aí que já se prontificaram, se habilitaram aí a integrar esse núcleo dentro da Procuradoria Judicial. Nós fizemos isso de uma forma gradativa, porém não muito longa. Então, de 15 de fevereiro, a ideia é essa, de 15 de fevereiro até 29 de fevereiro, eles vão receber as ações da capital e PR1. De 1º de março a 15 de março, acrescenta aí a PR2 até a PR5. E depois do dia 15 de março, aí pega todas as regionais. Vão pegar as ações novas, porque trazer o acervo para um setor novo que está começando traria muita. Não seria produtivo, traria mais confusão, né? Um setor novo que está sendo implantado lá dentro, sempre tem um período aí de adaptação. E as ações também que correm aí pelas bancas envolvendo DETRAN, elas são ações relativamente rápidas, né? São ações que terminam. Normalmente ali não há apelação, então a expectativa é que em poucos meses, em 6 meses, talvez 1 ano, as bancas do interior deixem de ter praticamente aí essas ações. Só o fato de não receber novas ações já vai mês a mês ali trazendo um alívio. Há um número grande, eu sempre soube que havia uma quantidade significativa de ações, mas chega a bancas, aí independentemente da capital ou do interior, né, mas há bancas que chegam a ter até 50% do seu volume de ações do DETRAN. A média é em torno de 30%. Então é um volume realmente muito grande e nós evidentemente estamos adotando aí essa providência para atender esse pleito e essa necessidade de trazer algum alívio para as bancas regionais, mas também para que a gente tenha dê um tratamento diferente para essa questão, porque uma litigiosidade tão grande como essa envolvendo DETRAN é algo que a gente precisa enfrentar de uma outra forma, né? É coisa que a consultoria também nos trouxe isso, a doutora Cristina, acho que nas primeiras reuniões que ela teve com o pessoal da consultoria, os colegas da consultoria apontavam isso, né? Um número imenso de mandados de segurança, onde são prestadas informações. E então nós avaliamos que um núcleo de contencioso dentro da autarquia, ele tem condição de enxergar melhor quais são os problemas, o que leva a tanta litigiosidade. Quando as ações são pulverizadas em mais de 300, 400 bancas, a gente perde um pouco a noção do todo, cada um tem uma visão parcial e muito pequena, né, de tudo que acontece. Agora ali concentrado em 3 procuradores, eles vão ter uma visão do todo, e estão dentro da autarquia. Isso vai, além de eliminar um trabalho grande das bancas, portanto dos procuradores, vai também eliminar um trabalho do nosso apoio administrativo, porque são ações que entram, são cadastradas no PGNet, depois pede informação, o SAP tem que expedir ofício, cobrar a informação, às vezes demora para vir, depois cumprir a decisão judicial também é uma coisa que nem sempre na primeira representação o pedido é atendido. Então com isso também a gente desonera bastante o nosso aparato administrativo. Então eu estou absolutamente convicto que é uma medida que vai trazer uma boa melhoria para as bancas de modo geral, no sentido de organizá-las melhor, de retirar das bancas uma parcela expressiva também de processos, mas que fundamentalmente nós vamos atacar aí a origem dessa litigiosidade excessiva, para tentar coibir isso, e aí com um trabalho conjunto do núcleo do contencioso, com a consultoria jurídica e com a própria autarquia, e identificando esses pontos e buscando soluções que levem aí à redução desses processos. Então, com relação ao DETRAN, é mais ou menos esse é o desenho que se coloca. Lá também os procuradores, a ideia é que os procuradores tenham ainda mais autonomia, a ideia é que cada procurador decida sobre a interposição de recurso ou não e não precise pedir autorização para a chefia, o próprio procurador dispensa essa interposição, e é algo que nós pretendemos estender mesmo as ações que vão permanecer nas bancas, aí o acervo, né, que essa mesma sistemática se aplique também para as bancas em matéria de DETRAN, eliminando aí um trânsito aí de representações e tal, que na nossa visão hoje em dia não faz mais sentido. Por fim, quanto a outras medidas, né, o núcleo de gestão e demandas repetitivas vem trabalhando já e produziu um relatório muito bom que eu pretendo divulgar em breve, do trabalho desempenhado até agora, pegando ações de Ribeirão Preto e São Carlos. Então, eu marquei com base nesse relatório que me foi enviado essa semana, aliás, foi mandado nas férias, eu tive a oportunidade já de ler essa semana, eu marquei uma reunião para a próxima semana e nós vamos verificar. A ideia é buscar, também tendo em mente as limitações do núcleo, né, mas buscar uma expansão aí de atuação. Vamos verificar se a gente consegue ampliar, atender mais alguma regional para fornecer esse auxílio. E aí nós vamos levar em conta, evidentemente, aí a situação, a sobrecarga de trabalho aí das regionais. Mas é algo que ainda depende de uma conversa com os colegas, nós vamos fazer isso na próxima semana. Bom, em linhas gerais, acho que estas são as três ou quatro medidas aí mais... que estão praticamente já ou implementadas em vias de ser implementadas. Até final aí de fevereiro nós já devemos ter tudo isso daí funcionando nesse sentido, que eu avalio que trará uma melhora, né? É preciso dizer que uma série de medidas vem sendo tomadas ao longo dos últimos anos, né? Nos primeiros anos nós focamos muito mais nas dispensas e tal, que se não fosse isso, hoje nós estaríamos numa situação seguramente muito mais difícil, muito pior, né? Então o trabalho vem sendo feito, né, dioturnamente, né, e noturnamente, como diz a nossa presidenta Dilma, nós estamos trabalhando para que a gente consiga organizar melhor o contencioso e fazer frente a essa demanda grande e em relação à qual nós não temos o controle, né? Se nós tivéssemos ali a chave do distribuidor, tudo seria mais fácil, né? Mas, de qualquer maneira, outras medidas, a questão das audiências, por exemplo, foi algo que ajudou bastante as regionais. Então, assim, uma série de medidas vem sendo tomadas. Nós vamos também formar aí o comitê de monitoramento do grupo do programa Litigar Menos e Melhor, né? Vamos, aí já conversei um pouco com a doutora Lia, finalzinho do ano passado. Nós já temos o doutor Danilo como primeiro integrante representando o conselho, né? E nós vamos formar também, a ideia é até março a gente já realizar uma primeira reunião, e ali eu acho que é o foro adequado para nós discutirmos, inclusive, e recebermos sugestões e analisarmos propostas aí de redução de litigiosidade, de racionalização, ou seja, nós vamos ter agora um foro formalmente constituído, né, plural, com vários colegas que poderão trazer iniciativas, soluções, né, para enfrentar esse momento mais delicado. Com relação à intimação pessoal, eu acho que o Ricardo relatou aí a realidade dele, né, dos colegas aí do HC. Ninguém é contra, acho que isso precisa ficar bem claro, ninguém é contra a intimação pessoal, né, mas o difícil é o dilema, o desafio que nós temos é como operacionalizar isso da melhor maneira possível, né? O Ricardo relatou a dele que pode não ser exatamente uma situação que para o interior, para determinada regional seja melhor, de ir até o fórum, tomar a ciência lá dos processos, trazer aquilo que precisa. Tem colega que prefere que o processo venha, todos os processos venham para a regional. Então há uma série de aspectos que precisam ser levados em conta, né? A instituição é muito grande, né? E nós temos, nesse caso aí, a interface com o Poder Judiciário, né? Que é maior ainda a sua estrutura. E, então, isso, por isso, inclusive, que nós estamos dando aí espaço grande para discussão. Voltei das minhas férias agora e recebi várias sugestões, aquele período que nós deixamos aí aberto para os colegas formularem propostas. Eu já estou com todas elas, já fiz um apanhado e agora vou fazer uma leitura mais detalhada disso. E nós estamos ainda num momento aí de avaliação, de discussão e de receber propostas para que a gente possa depois encaminhar uma solução, que eu sempre lembro, depois terá ainda de ser negociada e conversada com o Tribunal de Justiça, né, com o Poder Judiciário. Com relação à ação da Defensoria Pública, de fato, eu confirmei aqui, ela não está ainda no nosso sistema PGNet, mas eu já mandei inserir, e não está porque a ação foi preparada inicialmente aqui na Subprocuradoria, e nós aguardamos o recebimento da contestação, primeiro, que chegou essa semana, né? Na verdade, nem fomos intimados ainda para a réplica, né? Mas agora o processo será acompanhado pela unidade, no caso pela PJ6. É um processo de acompanhamento especial, portanto o gabinete, nesses casos, sempre acompanha, segue aquelas regras ali das rotinas, né? De acompanhamento especial, mas já houve uma determinação para inserção no sistema. Isso deve ocorrer, acredito eu, aí, no início, até o início da próxima semana. E, por fim, bom, essa questão mencionada pela doutora Patrícia, eu já tinha dito outra vez, na outra ocasião, repito, o Estado não é parte, não há razão jurídica nenhuma para nós integrarmos a LIDE, o que não significa que a PGE não participou e não venha participando das reuniões que envolvem esse tema. Aliás, toda vez que esse problema surge, a PGE é acionada, né? Agora, para requerer a suspensão da ordem de integração, não haveria, no meu modo de ver, o menor cabimento que o Estado fizesse isso. A Defensoria Pública está lá representando nos autos os interessados, fez o pedido e corretamente, e nesse caso, certamente o interesse do governo e o da Defensoria caminhavam aí na mesma linha, de se buscar uma solução pacífica para a questão. Mas, no meu modo de ver, apesar da proporção do caso, não, nada justifica a nossa intervenção, pelo menos até esse momento, nos autos. E não é o fato de ter uma reintegração com ordem para cumprir com polícia militar que vai exigir o nosso ingresso, né? Pensando dessa forma, nós vamos ter que, hoje, infelizmente, no país, o que mais temos aí são invasões de propriedades e ações de reintegração de posse com ordens para cumprimento. Se nós formos ingressar em todas essas, de fato, nós teremos aí um problema adicional aí a nossa realidade, que já não é tão tranquila assim. Por fim, eu quero só aqui, então, cumprimentar o Dr. Marcos, Dr. Silvio, desejar a toda a diretoria da APESP uma profícua gestão, e sei que competência e disposição para o trabalho não lhes falta, não é? Então, desejar, porque o sucesso do trabalho da APESP é, sem dúvida nenhuma, sucesso de todos nós procuradores. Então, bom dia a todos.
Obrigado, Fernando. Doutora Cristina.
Bom dia a todos. Bom, hoje eu não ia me manifestar, ia deixar para a gente ir embora mais cedo, mas já que o Ricardo perguntou aqui sobre os projetos, né, e o Ana Lúcia falou, o Fernando falou também, vou me alongar, aproveitar também que a pauta é curta, vou me alongar um pouco, vou falar sobre isso, né? Culpa do Ricardo. Não,
É uma brincadeira. É só aproveitando o ensejo, né? Você falou, ah, eu gostaria de saber o que tem mais, qual que é a perspectiva. Assim, eu acho que apesar de todo o quadro negro, o panorama de dificuldades que a gente está, que vamos enfrentar durante esse ano, eu estou animada. Assim, eu acho que para a área da consultoria, eu consigo vislumbrar muita coisa que pode ser feita ainda para ajudar, para facilitar o trabalho, para aperfeiçoar a nossa atuação, né? E é isso que eu quero fazer. Eu espero chegar até o fim do ano com esse ânimo, mas eu realmente tenho acho que tenho uma perspectiva bem boa para a minha área, né? Mesmo com o número de aposentadorias, mesmo com o número de procuradores que já saíram nos últimos meses, né? Mas eu acho que tem bastante coisa para ser feita. E assim, eu traço a minha meta de trabalho em três vertentes, que é racionalização, comunicação / uniformização e aperfeiçoamento, né? Que é isso, a racionalização é o que a gente já tem feito e tudo aquilo que a gente já sabe, aí vamos concretamente conseguir reduzir o trabalho. A comunicação, o que eu chamo de, primeiro, literalmente, né, a conversa entre as áreas, que eu acho que ela era pequena, né, a conversa entre a sub e as consultorias, a conversa dentro da própria equipe de trabalho que a gente tem, né? E com isso buscar uma uniformização, quer dizer, o objetivo final dessa comunicação é a gente buscar uma forma mais coesa de atuação, o que vai, obviamente, também redundar numa racionalização de trabalho, né? E o aperfeiçoamento, que é o trabalho junto com o centro de estudos, e a gente realmente desenvolver novas habilidades nos procuradores, aperfeiçoar conhecimento em determinados aspectos do nosso trabalho. Então, dentro dessas três linhas, eu tenho uma série de projetos montados, que eu não vou falar todos eles, mas só aqueles que a gente já tem agora, que eu só estou aguardando chegar fevereiro, tem muita gente em férias, tal, não dá para ficar soltando muita coisa também, mas é a criação, até como a Patrícia sugeriu aqui, a criação de um grupo de trabalho para discutir e aprofundar estudos mesmo e apresentar um trabalho sobre convênios, né? Quero montar um seminário para discussão e uniformização no âmbito da PGE das regras de contratação com recursos do Banco Mundial e do BID, que é uma coisa que não é tão frequente, mas cada vez que acontece numa consultoria jurídica dá um trabalho enorme, um absurdo, porque é uma coisa super diferente, mas que tem várias consultorias que já fazem e a gente precisa estar falando a mesma coisa. Então, não é um trabalho difícil, é só a gente sentar todo mundo, discutir um pouco e fazer uma relação de todas as manifestações que já foram feitas, né, e disponibilizar para todo mundo. Tem um trabalho que eu vou fazer em conjunto com a assessoria de empresas e fundações, que eu acho que também vai dar um reflexo bom nas consultorias jurídicas, porque todas elas acabam lidando com contratações da CPOS. E cada consultoria jurídica lida disso de uma maneira, né? E por meio da... Então, a gente pensou assim, vamos por meio da assessoria de empresas e fundações e diretamente no jurídico da CPOS, discutir com eles e fazer um trabalho de uniformização, de como a gente lida com todas as situações, né? Porque também a gente verificou que tem consultorias que tratam determinados contratos de maneira diferente, gerando uma série de dificuldades, né? Um curso que a gente quer ir aí junto com o centro de estudos, eu já conversei, a gente só precisa realmente agora definir um formato, mas eu quero eventualmente fazer um seminário com 4 aulas, enfim, a gente vai pensar ainda sobre direito do trabalho para as autarquias, porque eu acho que as consultorias jurídicas das autarquias enfrentam uma dificuldade a mais, que é trabalhar com a CLT, né, empregados sob um regime trabalhista diferente do que o restante da carreira trabalha.
vou continuar com a agenda de visitas e tenho o grupo de trabalho continuando na elaboração das minutas de edital e de contratos, que isso está avançando, daqui a pouco vai ser divulgada uma nova leva, né? E agora, nos próximos dias, a gente vai trabalhar também para criar o microsite da área da consultoria, como a Contencioso Geral e o Tributário Fiscal já tem, não tem da consultoria até agora, com uma série de informações relevantes ali que vão ficar, então, com acesso facilitado. E tem um trabalho também já sendo desenvolvido junto com a assessoria de gestão de imóveis, que é fazer um novo manual sobre como lidar com assuntos imobiliários, que também é uma orientação que a gente tem hoje em dia esparsa numa série de ofícios e documentos e orientações que foram feitas. A gente quer compilar isso tudo num documento, com minutas também de todos os documentos que são, enfim, que são trabalhados nessa área, e para que isso fique disponibilizado de uma forma fácil para os procuradores. Então, isso é assim, é o que está no forno aí, né? Mas, primeiro, a gente vai fazer isso. Não quero fazer uma lista enorme de coisas que eu não sei se depois eu vou ter braço para fazer, mas isso é o que vai ter aí nos próximos meses. Com relação ao assunto trazido pela Patrícia, eu não vou me alongar, eu só reitero exatamente tudo que o Fernando falou. Eu acho que, embora haja um reflexo econômico nisso, nessa ação que o Estado vai assumir, nós não somos parte no processo. E eu não me incomodo nem um pouco que a Defensoria Pública tenha sido elogiada, porque eles fizeram o trabalho deles. Eu acho que isso, né? E eu tenho certeza que se o governador tivesse solicitado a nossa orientação, a gente teria dado com toda a competência possível, mas também temos limitação na nossa forma de atuar. E, por fim, quero dar os parabéns aqui para a PESP, no que toca também ao desenvolvimento de atividades esportivas, mas eu quero pleitear uma atividade esportiva feminina também, porque futebol não jogo, então...
Foi o que eu quis dizer, né?
Né?
Foi o que futebol eu quis dizer.
Não, joga-se, mas, em geral, quantas mulheres... Você tem um time de futebol feminino na procuradoria? Bom, então a gente pode fazer, mas... Bicicleta, né?
Alguma Olha, coisa é bem assim. Aeróbico.
Handball. Então é isso. Obrigada.
Só
da musculatura.
Eu só vou, assim, né, rapidinho comentar aqui o que a Sub trouxe aí. Assim, é muito legal quando, né, a gente tem esse feedback aí de vocês, que, assim, a gente vive um quadro, às vezes, a gente vive um quadro de desmotivação mesmo, mas, às vezes, quando trazem, né, quando vocês trazem essas notícias, assim, né, anima, traz uma perspectiva legal e, né, dá uma ideia para a gente aí do que vocês estão planejando. E até acho que é importante vocês também falarem um pouco, né, do trabalho de vocês e das perspectivas. Eu só, né, vou dar uma sugestão, claro que, né, uma implementação agora, futura. Eu sei que o doutor Olival adora quando eu falo isso, que eu acho que a gente precisa assumir a consultoria das autarquias, as que não foram de fato assumidas ainda, porque, assim, há uma notória, né, diferença, assim, quando a PGE atua e quando ainda são os procuradores autárquicos, sem desmerecer os procuradores autárquicos, mas a PGE hoje em dia está com uma estrutura, né, ainda que a gente tenha esses problemas, a gente está com uma estrutura muito melhor, a gente tem uma atuação mais coordenada do que eles. E, assim, nesse âmbito, né, dos esforços aí para uniformização e racionalização dos serviços, principalmente nas autarquias, eu acho que uma coisa que tem que se pensar, né, até pelo que você até falou com relação a, né, ao pessoal que trabalha com um regime seletista, a gente precisa, né, tentar capacitar na consultoria e pensar isso para a gente ter uma consultoria focada, às vezes, em recursos humanos. Que eu vejo isso, por exemplo, no Hospital das Clínicas, assim, há um problema sério, porque é uma descoordenação completa na gestão dos servidores, e, assim, as pessoas não entendem né, como trabalhar com recursos humanos na aplicação da própria CLT. E isso gera um problema gigantesco no contencioso. Quando a gente tem uma consultoria fraca, com problemas, né, resvala no contencioso. E muitas coisas, acho que se tivesse uma consultoria, né, especializada em RH para poder orientar, né, eu digo autarquia porque eu estou lá e eu vejo, né, eu vejo e estou próximo, lá tem mais de 18 mil funcionários. Então, acho que isso é uma coisa que, né, para ser implementado, lógico, a gente não tem nem procurado número de procuradores, mas quando for assumir nas autarquias e, né, pensar em uma especialização nesse sentido. Né.
Muito bem. Doutor Mariano, retornando hoje, assim como o doutor Fernando, assim como a doutora Patrícia.
Isso. Então, bom dia a todos. Quero inicialmente deixar meus cumprimentos à PESP, que pela função aí da gestão, ao Silvio, ao Marcos, com votos de sucesso. E certamente as palavras do Fernando resumem. O sucesso da PESP é o nosso sucesso. Então queremos que tudo dê muito certo, especialmente o crescimento na forma de dialogar. Né? Acho que é muito importante isso e que juntos nós vamos certamente construir sempre uma PGE melhor. Eu queria, em primeiro lugar, eu vou cumprimentar a todos os conselheiros, desejando, claro, um ano profícuo, um ano de um trabalho também coordenado, de sucesso. E vou falar com o Danilo em relação aos estagiários. Danilo, nós temos um projeto, acho que eu falei no final do ano passado, de produzir um curso para os estagiários. Um curso padrão, né? Nós vamos gravar uma apresentação da PGE, uma manifestação dos SUBs, e depois a gente vai desenvolver um projetinho para que cada setor personalize da metade do curso para frente. Porque a gente tem um problema, assim, todas as PRs, as unidades, a Cláudia participou bastante disso, o Haroldo tem um trabalho ótimo na judicial. Ah, vamos fazer um curso de estagiário, cada um faz de um jeito. E aí, envolve muitos procuradores, um fala 15 minutos, outro fala 10 minutos, fica uma coisa que não tem, não é homogênea, não é institucional. Oi? Não tem um método. E fica também uma coisa assim de certificados, deu uma palestra, não deu uma palestra, um falou 10 minutos para o estagiário, acho que aquilo é uma palestra, não é uma palestra, então a gente vai padronizar. Então a nossa ideia é o seguinte: faz uma apresentação da instituição, tem uma manifestação dos três subs, o centro de estudos explica um pouquinho a divisão, tal, os setores e tal. E aí, depois disso, o Haroldo está desenvolvendo um método. Está tentando colocar no papel as regras que ele sugere. Nós fizemos a reunião com os representantes regionais que aprovaram essa metodologia, né, que é para fazer meio que um laboratório mesmo dentro de cada unidade. Tá? Então, nós estamos desenvolvendo esse projeto. Eu quero ver se no primeiro quadrimestre, ou seja, até abril, a gente já fechou, já gravou tudo, já para soltar mesmo, para começar a aplicar esse curso dos estagiários de uma forma mais profissional, mais institucional. Tá? Então, essa é uma preocupação nossa. Nós já tivemos uma reunião com as regionais e teremos a segunda. Estamos tentando agendar antes do carnaval ainda. Tá?
Uma sugestão adicional, além esse curso seria um curso como se fosse um curso de formação quando eles entram?
É um treinamento quando eles entram, exatamente. Agora,
assim, ampliar o acesso para eles, por exemplo, esses cursos do novo CPC, que são ótimos.
Ah, tá.
Eles poderem acessar online das unidades.
Acho que sim,
Isso com certeza vai ser muito bem visto por eles e vai ser bom para a instituição também.
Claro.
Né? Acho que não precisa, não seria o caso de elaborar um certificado, mas assim, permitir que eles possam assistir o curso e eles começam a se sentir mais parte da instituição.
Mas isso sim, acho que essa utilização pode ser feita mesmo, não pode gerar certificado porque são cursos de extensão universitária, né? E já exigem uma formação também o curso. Mas esse tipo de curso, Patrícia, você não pode dar um certificado sair de que ele sai com a formação que é destinada a profissionais.
Não. Ah, não, isso não, mas assim, o curso do CPC, né? Qualquer coisa assim.
A complexidade é outra. Bom, eu queria aproveitar e anunciar para vocês que nós vamos abrir as inscrições a partir da próxima semana para o curso de especialização em Direito Tributário Aplicado. Tá? Esse curso ele foi cuidadosamente estudado, nós reformulamos o curso, passar os cursos de tributário que já haviam sido feitos, para deixar um pouco mais prático. E vai ter, ele está sendo coordenado pelo Luiz Cláudio Cantanhede e tem como monitores, né, que ajudaram na formatação, na idealização do curso, a Ana Lúcia aqui presente, o Bruno Maciel, o Carlos Eduardo Queiroz e a Júlia Plenamente Silva. Então, são colegas experientes, colegas da área tributária, colegas da PAT, e acho que vai ser um curso bastante interessante e que está prestigiando muito essas questões práticas, os temas, de fato, trabalhados na PGE. Né? Então, nós também aprovamos no Conselho Curador a possibilidade dos colegas que não querem fazer o curso todo, fazer monografia, fazer prova, poder fazer inscrição nos módulos como extensão universitária. Então, quando for apresentada a programação, se ele quer fazer o segundo módulo só, o terceiro ou só o primeiro, ele tem essa possibilidade, porque isso também acaba refletindo aí na melhoria do trabalho dele, no aprendizado, e é uma extensão universitária, de certa forma. Então, e essa possibilidade nunca foi aberta no âmbito da escola, e nós tomamos essa decisão para estimular os colegas a participarem do curso. Porque hoje nós temos já um grande número de colegas especializados, já titulados, muitos querem estudar, mas não querem mais fazer monografia, não querem fazer a prova. Então, acho que formatar esse curso foi uma experiência boa no sentido de dar independência para os módulos, para acrescentar bastante àqueles que fizerem essa opção e também àqueles que querem a titulação terem essa possibilidade. Tá?
Doutora Maria Ângela, existe alguma possibilidade ou alguma previsão de oferecer curso de especialização descentralizado?
Então,
nas regionais?
Nós temos até na próxima semana, acho que é na terça ou na quinta-feira, eu tenho uma reunião no Conselho Estadual da Educação, porque o curso de especialização, pelo Conselho Estadual da Educação, não pode ser online. Tá? Eu pensei que nós não tivéssemos essa autorização. Aí eu fiz uma reunião lá, ele falou, não, o Conselho Estadual da Educação ainda não aprova. O MEC aprova, mas o Conselho Estadual da Educação não aprova.
A minha pergunta é sobre presencial mesmo.
Tá. Não,
montar
só para esclarecer,
um
que eu tinha anotado para esclarecer também isso, e eu terei uma reunião, até a convite deles, talvez seja para tratar esse assunto, nós estamos imaginando, eu e o Faduema, porque ele falou, nós gostaríamos de conversar um pouco com vocês, entender um pouco essa metodologia que vocês estão usando e tal. Então, eu acredito que talvez eles estejam pensando também nesta possibilidade de estender a especialização para essa metodologia online, tá? Para esse sistema online, à distância, especialização à distância. Agora, de realizar o curso mesmo nas regionais, sinceramente, eu não pensei nisso, não pensei nessa possibilidade. Eu acho que eu tenho que pensar numa estrutura de escola que eu não tenho nas regionais, né? Se você pensar em coordenação, em monitor, em aluno, em mobilizar professores, mas a gente pode pensar. O que a gente está começando a fazer são os cursos regionais de extensão. Nós vamos fazer agora até de curta duração, né? Não é nem de extensão, de curta duração. Nós vamos fazer o primeiro agora em Ribeirão Preto. Eu não tenho de cabeça a data, eu sei que é depois do carnaval, nos próximos 15 dias aí. Então, vai ter um curso o período, porque a gente está tratando disso desde o final do ano, e eu não vou poder comparecer por causa do conselho, porque a Miriam estará em férias. Eu falei, Luciano, a Camila que vai, eu nem vou poder ir, porque a Miriam em férias não pode me substituir no conselho. Então, por isso que eu sei que é nos 15 dias após o carnaval. E nós vamos fazer um curso do CPC. Estamos levando Pedro Biratã de Brasília, outros professores convidados a critério do Luciano, que escolheu os professores, e montamos juntos, e vai ser bacana, vai ser um curso bem legal, e foi aberto não só aos procuradores, porque vai ser no auditório da faculdade, então a todos os profissionais da região, alunos da faculdade e tudo mais. Então, esse tipo de curso, sim, os de curta duração. Especialização, sinceramente, eu não pensei ainda a esse respeito, preciso até ver pela autorização, essa história do curso descentralizado, pela autorização do conselho. Nós estamos em fase de renovação da autorização junto ao Conselho Estadual da Educação, já protocolamos todo o processo no mês de dezembro. Então, agora tem que aguardar, né, a renovação da, da licença. E eu não sei nem se existe essa possibilidade legalmente, vou verificar. Mas só pensando na estrutura, já vejo um pouco de dificuldade, viu, Danilo, sinceramente. Tá? Outra coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte, nós tivemos alguns problemas em relação à distribuição das agendas, porque nós fizemos uma pesquisa antes que as pessoas se manifestassem, aqueles que quisessem as agendas. E muitas pessoas não se manifestaram, nós fizemos, nós diminuímos a produção, pautados na questão de economia de recursos e também na tecnologia. Muita gente já utiliza agenda eletrônica, no celular, no iPad. E fizemos um número bem menor. Tivemos muitas reclamações. Aí, como a gente fechou o número para para maior, então eu tinha aí um remanescente, eu consegui atender boa parte dos colegas que reclamaram. Eu acho que quase todos que reclamaram. Mas eu estou novamente mandando um notes aos colegas. O título do notes é assim: Centro de Estudos Importante. Eu vou pôr assim, pra, porque as pessoas às vezes não leem as mensagens. Ah, Centro de Estudos é curso, não estou afim, não quero fazer. Então eu estou pondo assim no título: Centro de Estudos. Não, mas não é só agenda, aí é que está. É, não, porque é o seguinte: eu vou fazer novamente a pesquisa, nós desenvolvemos. A pesquisa é muito fácil, porque é pelo Google, a gente montou aquele esqueminha do Google, que você vai clicando tal, enviar, chega, já vai estar tudo planilhado, e é sobre agendas e demais publicações físicas, os demais impressos, então boletim, revista, e claro, tem um espaço para sugestões, tá? Então eu peço que todos fiquem atentos, que todos respondam essas pesquisas, porque é muito bacana a carreira querer participar. Agora, é muito difícil a gente abrir as portas para participação e não receber esse retorno. Então, você fica lidando com a dificuldade, com a gritaria, com a frustração, e quando você fala, nossa, gente, mas a gente mandou mais de uma vez o e-mail, a gente perguntou. Mas quando você chega de férias, você não vê as questões?
Ah, 350 notes, você só lê um por um.
Então, a gente imagina que leia, porque a gente tem, nós temos 1.000 procuradores, 700 servidores, e a gente tem que atender um por um. É, você está entendendo? É uma opção. Não, nós temos 1.000 procuradores, 700 servidores para atender, e nós temos que atender um por um. O nosso universo também é muito grande, então é difícil, né? Então... Mas, se você reclamou, você deve ter recebido ou deve estar numa lista. Ah, então, porque nós conseguimos. Tivemos problemas com os aposentados. Não dá, é muito gasto. Você faz uma produção de 1.700 agendas, tem servidores, procuradores, mas aposentados, a gente teve que cortar. É uma questão... Já cortamos, já. Enviamos cartinha para aposentado. Não, eu estou... Bom, mas enfim, uma última notícia que eu quero dar é do curso da GV. Eu estou muito feliz que nós tivemos o retorno esperado. Nós oferecemos 40 vagas, tivemos 45 inscritos, já fizemos o sorteio, vamos ter um grupo excelente de colegas que vão participar desse primeiro curso. E o comunicado, se não saiu hoje, sairá no diário. Saiu já hoje? Eu não olhei o diário oficial ainda. Ah, então já deve ter saído com o nome de todos que participarão. Então estamos muito animados. A Cláudia não pôde fazer, e foi ela que. A Cláudia é uma das mentoras do curso, né, Cláudia? Mas, de todo modo, queria desejar sucesso aí aos sorteados e também. Aguardar o retorno para que a gente possa repetir, melhorando sempre essa experiência.
Doutora Maria Ângela, deixa eu, posso só aproveitar? Não falei. Eu não falei na minha vez, mas isso veio na minha cabeça agora. Essa semana eu estava pesquisando alguns artigos lá sobre saúde pública, textos específicos, e acabei me deparando com uma revista, um boletim, acho que era a revista, da Escola Superior da Defensoria, temática sobre saúde pública. Eu achei muito interessante essa ideia, pegou os colegas defensores, escreveram, trouxe também articulistas de fora da instituição para escrever, tem artigos estrangeiros. Uma sugestão, talvez a gente fazer algumas publicações assim temáticas, mas assim específicas em relação, por exemplo, saúde pública, temas da das bancas judiciais também. É. Isso é muito bacana, achei uma iniciativa muito interessante.
Então, nós temos tentado, viu? Eu acho legal também. Nós fizemos aquele que teve uma repercussão excelente, que foi das parcerias público-privadas. Nós tentamos fazer de arbitragem, com um grupo de arbitragem, mas acabou não desenvolvendo, né? Não tendo desenvolvimento. Agora nós estamos preparando de processo civil, já estou recebendo os artigos para fazer uma revista só de processo civil. E o terceiro setor também, os colegas que fizeram o curso do terceiro setor, foi um curso de extensão, não de especialização. Mas quando terminou o curso, nós sugerimos que eles escrevessem um texto para fazer uma revista também temática em relação àquele curso, que foi excelente, foi bem bacana. E estamos aí também começando a receber os artigos já. Tá, mas todo tema é bem-vindo, viu? Se você tiver alguma ideia de algum outro tema, a gente...
Eu acho esse de saúde pública é muito interessante.
Quando é proveniente de grupo de estudos, é mais fácil. Porque quando é assim, você pegar um tema, a saúde pública, quem quer escrever, você não consegue criar uma metodologia, organizar temas. Quando você faz um grupo de estudos, aí você consegue organizar, né, a sequência dos temas e inclusive, destacar, né, quais são as principais polêmicas que devem ser abordadas. É bem bacana.
Esse de processo civil já está aberto para interessados eventualmente mandarem seus...
Olha, eu convidei todos os professores do curso, mas nem todos estão com disponibilidade para escrever. Então, eu estendo o convite a todos os interessados. A gente está até o final... É que está meio em cima da hora agora. Até o final de janeiro, eu gostaria de ter os textos, porque será a revista do segundo semestre de 2015. Então, o prazo era dezembro, a gente estendeu janeiro. Se você tiver interesse, será muito bem-vindo o artigo.
Não era bom abrir aos colegas? A gente tem muita gente que estuda.
Está sempre aberto, está sempre aberto, Patrícia. Eu frequentemente envio e-mails a todos os chefes pedindo para que passem aos colegas, falando: mandem textos, mandem doutrina. Se quiserem fazer um texto mais simplificado, vai para o boletim. O texto do boletim não precisa ter uma metodologia científica, não, super perfeita, tem que ser uma, né, coisa mais prática que ajude o colega, ou da revista um pouco mais de metodologia científica. Então a gente tem as duas possibilidades para publicação, e isso está sempre aberto. Então, aqueles que mandarem textos de processo civil, aliás, já foram vários publicados, porque quem foi fazendo o curso foram mandando os textos e a gente publicou. Mas aí eu convidei os professores para fazer para seguir o curso, né, que nós demos, que aliás iniciará em março, módulo 1 e módulo 2, nós teremos agora em março já o reinício desses cursos, tá certo? Obrigada.
Obrigado, Mari, doutora Cláudia.
Bom dia a todos, eu não tenho muita coisa para falar, até porque todos já falaram tudo. Eu só queria, Ana Lúcia, falar que a pergunta do Danilo não foi relativamente aos aspectos econômicos do que se tem, quais são os projetos que tem para 2016. Então, é lógico que a gente sabe que a situação não é boa. A pergunta foi no sentido de que o que está se fazendo para racionalizar trabalho, enfim, porque isso, na verdade, é uma busca contínua. Não, vocês estão fazendo bastante coisa, mas, né, é uma busca contínua.
Depois da Cristina,
né?
Eu tenho que falar nisso, você tem razão.
Não, enfim. Não, mas inclusive, por exemplo, esse polo que vai ter, não sei como chamar, esse núcleo que vai ter no Detran. Por exemplo, nós temos várias ações que envolvem Detran também, multa de trânsito. A fiscal vai participar desse núcleo? Foi feito um estudo para ver se é interessante para a fiscal para participar? Porque, por exemplo, a gente manda ofícios, se bem que graças a esse decreto do governador, eles estão cumprindo assim muito rápido, né? Isso está sendo muito bom. Mas, enfim, às vezes pode até agilizar um certo trabalho, multa, DPVAT, aquelas coisas todas. DPVAT é a líder, né? Mas, enfim, a gente sempre manda para o Detran cumprir, né? Enfim, é isso.
Zé, responde agora. Zé? Oi. Cláudia, já ia pedir mais um minutinho só, porque com essa história de ser muito breve, fui muito breve, parecia até meio desanimada. Então, desculpe, tá? Depois dessa manifestação da Cristina, a área, a sub do contexto também está animadíssima. Não vem, não. Nós também temos vários projetos e eu queria destacar, em relação especificamente à sua pergunta, né, do núcleo do Detran,
Eu tenho a impressão que é uma novidade aí no âmbito do contencioso geral e, como o doutor Fernando comentou, núcleo novo, processos novos, ações novas, né? Então, eu acho que a gente vai levar em consideração, estudar esse assunto do ponto de vista das ações que já estão lá na fiscal, mas ele já adiantou que seria sem acervo. Mas a gente tem que pensar nisso.
Mas o volume nosso não é tão grande
Exato.
Quanto o volume deles.
Fazer justamente
lá, né?
essa
vale a pena, né?
Sem dúvida, fazer justamente esse estudo e trazer uma resposta a respeito disso específica que, de fato, eu, Ana Lúcia, ainda não conversei com o doutor Fernando a respeito. E nem a doutora Lia me comentou alguma coisa a respeito. Então, eu vou ver. E outra coisa que eu queria dizer, né, então, voltando, ontem eu estive com o novo presidente da Câmara de Direito Público no Tribunal de Justiça, abriu uma agenda para nós, a pedido de uma procuradora, num caso de nosso interesse, e foi uma oportunidade interessante para... meio para conhecer a equipe, né? Ele que chamou, nós fomos correndo, né? Não, levamos o memorial, levamos o assunto, levamos a nossa preocupação, né? É um assunto que está sendo tratado por Brasília aqui também, da cadeia de positivação, né? Importação. Eu acho que você lembra, né? A gente tocou esse assunto lá na época da fiscal, hoje em dia está na banca de uma colega, Daniela. Por acaso, ela tinha um contato, ela, sei lá, foi estagiária do doutor Dipp, que é o novo presidente. E foi uma reunião muito proveitosa, ele ficou 45 minutos, ele está muito animado, é o próximo biênio, ele está a mil por hora, animadíssimo, levamos os temas que ele julgou, que julgamos mais importantes. Ele pediu uma cartilha, por favor, de outros temas que vocês julguem sensíveis e tal, porque eu preciso orientar o meu pessoal, enfim. Ano novo, casa nova, novos assessores. Então, alguns assuntos já vão sendo encaminhados e nós ficamos muito animados, né? Porque o presidente anterior também era muito... era uma criatura mais pugnante, assim, mais, dava mais aula de direito processual, penal, tributário, gostava. E esse nos pareceu pugnante. Não é repugnante, é pugnante.
Combativo.
Combativo. Enfim, o Frederico tá licenciado, né, nessa semana. E a gente já tinha organizado essa reunião. Me pareceu bem interessante, apesar de eu ter a impressão que nós estamos nesse começo, né? O doutor Olival deve ter os contatos lá, o Fernando também. Eu me adiantei com autorização aqui do gabinete, porque ele abriu a agenda, telefonou e falou: venham. Então, foi nesse sentido que a nossa atuação aqui, sem querer passar por cima de ninguém, tocando assuntos de interesse da SUB. Mas esse contato é importante no TJ. Os julgamentos do órgão especial impactam diretamente o nosso trabalho na Fazenda Ré, na Fazenda Autora, no Estado inteiro. As teses de interesse do Estado têm que ser discutidas quando são assuntos que vão, especialmente esses julgados do órgão especial, são assuntos de interesse fundamental para a gente. Então, esse trabalho é feito aqui pela SUB, já vinha feito pelo Eduardo, Alexandre Abud, nós continuamos, e nesse sentido é que precisa desse contato mesmo com o pessoal que está no interior. Quer dizer, às vezes a pessoa não nem tem a dimensão de que aquele assunto é tão sério, né? A causa do protesto, por exemplo, veio lá de Araçatuba, quer dizer, o primeiro veio de lá. Então, a gente tem que estar mesmo atento e cumprindo essa agenda de visitas à Maria Lia, que não é só para inglês ver, tem muita coisa que a gente precisa discutir ali ao vivo. E eu gostaria de lembrar, né, que, lógico, a realidade das bancas, que é caótica no interior, problemática na fiscal e na judicial, com as especializadas ou não, eu quero lembrar que, pelas iniciativas do Contencioso Tributário Fiscal, em relação especificamente à nossa área, as medidas de redução de litigiosidade, a resolução número 3, publicada agora no começo do ano, que, com o destravamento do CNPJ, o fato que a gente vai poder desistir das execuções fiscais de valor antieconômico e vamos poder deixar de ajuizá-las sem o travamento anterior que a lei impunha. Então, isso é uma medida que vai implicar um grande impacto para as bancas fiscais, grande mesmo. E aí, lógico, já começa aquele movimento, mas vai diminuir minha banca, só falta me passarem para o judicial, né? Começa aquela briga conhecida, né? Toda vez que a gente chega num lugar em que houve racionalização dos serviços, a reação do colega é sempre essa: agora que eu racionalizei, pronto, vocês já vão mandar tudo para mim de novo. Quer dizer, é uma coisa, não é muito simples, a racionalização é um objetivo de todo mundo, mas quem racionaliza parece que se sente prejudicado.
Ah, só porque eu trabalho. Então, eu estou trabalhando pelo colega que não soube racionalizar, que não soube pedir artigo 40, que tem medo de fazer isso, que precisa representar em caso que dispense.
Todos encaram de uma forma racional.
Ninguém encara isso de uma forma racional. É verdade, é uma forma passional. É, o pessoal fica nervoso, mas eu não tenho segurança, eu não tenho respaldo, a corregedoria vai me pegar, quer dizer... Então, esse contato, ele precisa ser feito, e a gente tem sentido que é um... Cada seccional tem um sentimento em relação
a isso. Existe uma imensa quantidade de colegas que prefere continuar recorrendo do que usar as dispensas por puro receio.
Não usa a portaria, não usa a dispensa, não usa os instrumentos existentes para racionalizar o serviço e reclamam do sobrecarregamento de bancas. Desculpe, é muito antipático falar isso, especialmente em momentos em que eu sei, eu não sou conhecedora profunda da realidade de todas as seccionais e respeito muito quem está... Principalmente, Deus me livre, quem está adoecendo por conta do serviço. Não quero aqui dizer que isso não existe. Mas existe também uma porção de instrumentos destinados a melhorar a situação que, às vezes, não são utilizados. Então, eu lembro aqui que as medidas que foram adotadas no âmbito da fiscal, pela doutora Maria Lia, permitiram que a fiscal hoje em dia tenha uma situação bastante diferente da que a gente vem encontrando em certas regionais, né? Apesar de não estar muito longe de ser a ideal, né? Mas, de qualquer maneira, tem o outro lado da moeda. Por isso que a gente precisa aperfeiçoar a comunicação e a conversa, para a gente andar no mesmo sentido, né?
Ana Lúcia,
eu tenho a impressão que isso vem sendo atendido.
Isso que eu ia falar, por exemplo, talvez o importante, o interessante seria fazer assim, reuniões periódicas, não só com o pessoal da capital, capital, interior, execução fiscal, fazenda ré, para a gente trocar ideias. Porque antes até de vocês entrarem agora, colegas me telefonavam, pediam teses minhas, para mim, do interior, que a gente já tinha dispensa de recorrer. Eu falava, olha, então me manda, porque aqui a gente ainda é obrigado a recorrer sobre esse assunto.
Pois
e,
é.
E mandava, então, talvez essa troca de sugestões, e até para ver a questão da intimação pessoal também, como é que a gente, o que seria, porque são diferentes, não dá para você tratar, né, vamos lembrar aqui do princípio da igualdade, não dá para tratar igual, porque as realidades são diferentes. E, né, então, talvez seja interessante
sugerir isso. Eu espero ter soado mais animado aí, que fique pro...
Não, suou.
Desculpe o primeiro tom, assim, um pouco triste.
Suou. Gente, eu peço licença, mas eu já pedi autorização, vou ter que me retirar. Tá bom?
Obrigado, doutora Cláudia, fica à vontade. Doutora Bernadette.
Boa tarde. Se chega aqui em mim, já é boa tarde. Eu vou falar pouquinho como de hábito. Sobre a intimação pessoal, o Ricardo falou da experiência dele, né, de 9 anos no HC, que tem a intimação com a carga dos autos. Eu relato a minha experiência da PAJ, que era de 16 anos e meio de PAJ, que nós tínhamos os autos em cima da mesa. É muito melhor para trabalhar. Você racionaliza o seu trabalho, você, o que é para deixar de lado, deixa de lado rapidamente. É muito diferente de você, de repente, olhar para o seu PGNet e ter 300 intimações e ter que ficar olhando aquilo um por um, abrir o processo para ver do que o juiz está falando para descartar. Então, com o processo na mão, é muito mais rápido. E eu acho que nós é que temos que ver. O judiciário tem que mandar o processo e nós é que temos que ver como que nós vamos ou buscar ou receber. Então, essa é a minha opinião a respeito. Eu fiquei realmente muito impressionada com os relatos que eu vi no grupo de discussões sobre a PR8 e realmente eu fiquei assustada. Eu falei, não está dando mais para trabalhar. Agora eu vou relatar aqui, ontem eu estive conversando com o Avólio da consultoria da Justiça, Secretaria da Justiça, e ele também me relatou um problema com as ações relativas ao PROCON. Está havendo uma confusão, eu não sei se é do nosso setor aqui de mandados, quem está recebendo mandado, mandaram mandado de segurança para a judicial mandou perguntou para mim como é que tinha que responder, quando todo mundo sabe que quem faz informação de mandado de segurança relativos ao PROCON é a consultoria da Justiça. E está acontecendo comigo também. As ações do interior,
Outro dia veio bater na Secretaria da Justiça pedido de informação para contestar ações relativas a direito do consumidor. Na secretaria, para o secretário. O secretário mandou para a Ivete mandar para mim, para eu ligar para o interior para falar, gente, olha, tem procurador aqui no PROCON. Nós, pelas rotinas, fazemos todas as contestações em direito do consumidor, seja a fazenda do Estado no polo, erradamente incluída pelos fornecedores, seja o PROCON. Então, como o Avólio também comentou esse assunto ontem comigo, teve problema, porque ele recebeu para fazer as informações em cima da hora, e está acontecendo com a gente também, né? Os colegas do interior não estão sabendo para onde mandar isso. Eles querem fazer as contestações e aí eu tenho que mandar administrativo a informação para eles fazerem as contestações. E eu falo, gente, manda para mim. Não tem por que vocês fazerem contestação em direito do consumidor. Nós aqui somos a especializada, a gente faz. Se depois tiver que mandar de volta para o interior a pasta para acompanhar o processo lá, tudo bem. A gente manda de volta, mas... Em princípio, quem acompanha, quem faz todas as peças, somos nós. Nós já estamos habituados. Então, eu acho que seria o caso de se mandar um comunicado para as chefias. Isso parte das chefias. Não são os procuradores. Os procuradores normalmente devem pedir informação para a chefia e a chefia acaba mandando. Mandar informação para pedir informação para a Secretaria da Justiça é brincadeira, né? Todo mundo sabe que tem procurador lá. E isso causa um transtorno, porque aí o processo vem na última hora para a gente contestar, você tem que, às vezes, o administrativo não está por perto, você tem que pedir demora. Então, eu acho que tem que ter um esclarecimento aí para, principalmente, as chefias, para que orientem, né, principalmente os procuradores novos, que não sabem que existe um núcleo no PROCON, para fazer isso. Simplesmente pedir, ou nem cadastrar, manda que é o mesmo cadastro, não tem problema. A gente faz o trabalho. E eu acho que é esse o problema que eu tinha que relatar. E eu acho que a Ana não respondeu uma pergunta do Danilo. Danilo, me corrija se eu estiver errado. Você não perguntou quem que ajuiza as execuções eletrônicas?
Foi, ele perguntou aqui no finalzinho. Foi. Eu ia falar.
Quem que ajuiza, né?
É,
acho que você não
respondeu. A pergunta não necessariamente. É, não, mas assim, fiz uma pergunta genérica.
Como ela é a sua.
Não, eu perguntei numa pergunta genérica no microfone, assim, só queria esclarecer como é feito esse ajuizamento das execuções eletrônicas.
Porque o seguinte, não houve essa resposta. Era no bojo do artigo 10º ali, eu achei que a gente podia comentar depois, e aí você veio me perguntar só para confirmar. O ajuizamento é feito pelas chefias, então eu acho que, realmente, no caso dos processos eletrônicos, por isso que eu não me estendi, né? Fico pensando que o teletrabalho vai se destinar a processo que pode também se realizar de maneira eletrônica, pela via eletrônica, né? Fico imaginando que você ir para casa, mas depois você tem que imprimir, fazer. Acho que não sei se isso vai se justificar, né? Eu acho que é só para o trabalho eletrônico. E atualmente as chefias aqui, que se salvo engano, né? Porque eu realmente precisaria confirmar, mas eu acho que são as chefias. Aqui no âmbito da fiscal na capital, sim. Janine, Paulo e Márcia Bonavina. São as chefias que fazem. E é um negócio que demora horas para rodar o ajuizamento, demora muitas horas. Muitas horas. Agora, o trabalho habitual do PGNet, aí seriam outras questões, por isso que eu achei que a gente discutiria isso mais para frente.
Obrigado, doutora Bernadette. Doutor Cláudio.
Primeiro, boa tarde a todos. Hoje foi uma sessão que a gente começou aqui muito bem, todo mundo cheio de projetos, programas, não teve nenhuma discussão ainda. Então, achei que é a hora de a gente começar a dar uma animada aqui, antes de a gente almoçar uma hora, né? Primeiro, a Mariângela falou do curso da FGV ontem mesmo no futebol. Por mais que seja futebol, um colega veio me perguntar como que ia ser o curso e etc. Então, primeiro, parabenizar. O pessoal gostou muito, a FGV é uma instituição renomada e está todo mundo com muita expectativa. Vocês estavam falando que o sucesso da PESP é sucesso da gente, mas o sucesso do gabinete também é o sucesso da procuradoria, dos procuradores. Como o sucesso dos procuradores é o sucesso do Estado. Então, na verdade, a gente está aqui querendo fazer o nosso melhor. Nessa questão, acho que o Sandro Schultz está de parabéns. A gente, eu fiz aqui um curso de pós-graduação, estou terminando de fazer o trabalho, a monografia, e eu acho que a gente tem que aproveitar um pouquinho mais também a prata da casa, né? Os meninos de Santos ali, eu era o Neymar em 2000, quando eu tomei posse, em 2013, agora eu já estou ficando barrigudo, já estou ficando Ronaldinho Gaúcho. É, perdendo cabelo. Então eu acho, por exemplo, que a doutora Mastrobono fez no curso no último congresso do Santos Estudos, de, ao invés de chamar gente de fora para palestrar, também é importante, mas também chamar gente de dentro para palestrar. Então foi o André, né, que palestrou, a Mastrobono, no curso do Contencioso, no Fernando Franco, não dá uma palestra dele, a gente quer escutar o que o Fernando tem para falar, chamar alguém que está fazendo uma...
No passado eu falei, é que tem gente que acha que se eu falar todo ano também eu tô muito Robert, né? Então eu...
As piadas são boas. Antes de ir embora, só uma sugestão sobre a questão do convênio com... Do esporte, é que esse colégio que a gente foi jogar a bola, em específico, ele tem um clube ali dentro. Então, uma sugestão para a PESP é ver se não dá para fazer um convênio com o clube. E aí, aqui na Pamplona, até chegar lá você já faz exercício, aí depois só terminar. Que é lá embaixo, né? Mas já aproveita, já faz um convênio, é perto da Pamplona, perto para todo mundo. Mas aí a gente... Só para te liberar ali.
Eu sei que tem piscina lá, né?
Tem piscina. Então, esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto, eu acho que esse é um pouquinho mais delicado, né? Que é a questão do home office. Qual é o problema? O home office, a gente tem que ter boa fé aqui e reconhecer como que a procuradoria trabalha. E a partir dali... sem demagogia, sem hipocrisia, falar, olha, isso aqui é um trabalho que a gente acha que vai melhorar a procuradoria, ou não, acho que é inviável para a procuradoria. A gente precisa ter certeza e confiar no procurador. Eu, por exemplo, quando saio aqui sexta-feira, sexta-feira de noite, aqui 5 da tarde até as 8 da noite trabalho, e amanhã também. Então, como a procuradoria confia em mim para eu trabalhar sábado, mas não confia em mim para eu não trabalhar na segunda-feira, é uma coisa que fica meio esquisito. Uma outra questão também sobre confiança de procurador. A procuradoria confia em mim para eu ir na ocupação de colégio, que é uma questão grave que fez cair um secretário, mas não confia em mim para arquivar um processo de 600 UFES, R$1.000, R$10.000 de execução frustrada. Precisa chegar no Fernando Franco uma ação de R$20.000. Então, é uma questão que a gente fica numa situação... muito sem uma situação paradoxa, né? Então, exemplo, essa semana, utilizando as rotinas do contencioso, pediu arquivamento de uma execução frustrada de R$30.000. Pelas rotinas, chega no Fernando Franco uma execução frustrada de R$30.000. Fernando Franco é subprocurador-geral do Estado. Ele não pode pegar uma ação de R$30.000 para poder decidir. Ele tem que trabalhar com as coisas mais importantes. E R$30.000 não é uma dessas coisas mais importantes. E nessa mesma toada de autonomia do procurador, seria interessante, no centro de estudos, formar cursos, como o Danilo falou, de temas. Então, você fala, olha, a gente quer tratar de 10 temas de processo civil. Então, responsabilidade, chamamento, intervenção de terceiros, ou responsabilidade civil, boa-fé objetiva, alguma coisa assim, e convida, tem 10 procuradores que querem tratar sobre esses assuntos, e aí forma um curso também com os procuradores. Que aí eu vou...
O núcleo temático.
Os
grupos de estudos, né? Porque do grupo de estudo pode sair o curso.
Pode sair o curso.
Porque às vezes não tem assunto suficiente para o curso, entendeu? Uhum. E nem interesse de outros, tem 10. Faz um grupo de 10, desenvolvemos estudos, tal, uma vez por semana, vamos discutir.
Acho que é uma excelente ideia. Uma questão que não ficou abordada, e semana passada foi importante, é a questão dos estagiários, né? Que a gente não sabe se foram pagos, se não foram, qual a situação atual do salário dos estagiários. Achei que ia falar bem mais, mas já cansei, né? Mas a última questão sobre a PR8, na verdade, é claro que a gente tem... até o próprio pessoal da PR8 falou que eles não eram o pior lugar, mas talvez o segundo pior lugar da procuradoria. Quando um colega mandou uma mensagem dizendo que ele tinha 300 intimações na semana, primeiro, eu fiquei triste por ele. Depois eu fiquei feliz por mim, que eu tive isso daí. E aí depois eu pensei, não, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Então, qual é o medo de um procurador de banca? É errar. O procurador de banca tem medo de errar e alguém apontar o erro dele. E óbvio que numa situação, pelo menos para mim, de 300 intimações, 60 por dia, o procurador vai errar. O problema dele é saber se ele usa aquilo ali, aquelas 300 intimações, que ele sabe que ele não vai fazer aquilo ali da melhor forma possível, e ele vai errar, e ele tem autonomia de pensar, olha, multa de trânsito, eu não vou poder me dedicar tanto. Agora, ação civil pública, ambiental, ação de juiz, ação de procurador, ação importante, eu vou me dedicar. Agora, multa de trânsito, infelizmente, contra razões, vai ficar para amanhã. Então, acho que a gente precisa trabalhar com a realidade. A realidade é trabalho de massa, é procurador que dá o máximo pela instituição. E a gente tem que aproveitar o que a gente tem aqui. Senão, um procurador com mestrado e 10 anos de serviço vai pro 3J. Vários procuradores que são doutores fazem um trabalho que o procurador recém-ingresso também faz. Então, a gente tem que aproveitar a prata da casa e não contratar de fora. Então, acho que era isso. Obrigado.
Obrigado. Cláudio. Alguém quer falar alguma coisa?
Não.
Nada? Ana, tem alguma coisa?
Eu queria só colocar um tema que eu não coloquei, estava aqui na minha lista, eu pulei,
já que foi aberto o espaço,
para esclarecer uma situação. O artigo 12, parágrafo 2º, se eu não me engano, da nossa lei orgânica, fala que os conselheiros eleitos farão jus à percepção de um pro labore. Até o momento nós não estamos percebendo esse pro labore. Eu gostaria de saber a interpretação que o gabinete faz desse dispositivo legal.
Desculpa, Daniel. Eu fui atrás da informação dos estagiários da PR1.
Tá.
Enquanto
quer que eu repita?
Quero.
O artigo 12, parágrafo 2º. Parágrafo 2º, se eu não me engano.
Agora dos conselheiros.
Isso.
Na minha conta não pingou nada ainda.
De vocês, é só os eleitos.
Ah, só os eleitos.
Pela lei é só os eleitos.
Ah, que coisa. Precisa mudar essa lei.
Bom, quem fez a lei não fui eu. Eu não fiz a lei. Foi o governador, hein?
Vocês que insistiram.
Vocês deviam abrir mão, então, já que vocês eram contra.
Não.
É prerrogativa.
Esse não.
Não, porque nem sabia. É aquele que dá 950, não?
Eu acho que eu entendo, assim, como. Confesso, estou tomando contato com isso agora, assim, depois de a lei em vigor. Mas eu acredito que esse dispositivo também esteja vinculado àquele outro que trata de que precisa de uma lei específica lei. Cuidando da remuneração.
Não, ele não faz menção.
Da...
Não.
Da outra lei, né? A lei só
mas temos lei fixando para labore para cargos da PGE, né?
Ah?
Nós já temos lei fixando para labore para cargos da PGE.
Então, mas essa lei fala de qual é o pro labore do conselho eleito?
Não sei. Não, provavelmente não, né?
Não.
Que é uma novidade.
É.
Não, por isso meu questionamento.
É, então, acho
só que
não
fique uma previsão vazia,
que é algo
né?
Em que a gente precisa pensar e tocar adiante para tentar implementar isso aqui. Assim como trata de outras coisas. Você pega, por exemplo, corregedor geral adjunto, subprocurador geral adjunto, eles também não têm remuneração. Nada, zero. Por isso é que eles têm por isso que a eles é destinado um cargo de provimento em comissão, porque eles possam ganhar como assessor, mas não, essa não é a remuneração, isso não é o que diz a lei, entendeu? Eles teriam que ter remuneração própria de subprocurador geral adjunto. coisa que não tem. Né?
A nossa tabela de...
Cristina. Os vencimentos e as vantagens pecuniárias dos integrantes da carreira de procurador de Estado e dos ocupantes dos cargos em comissão e das funções de confiança referidos nos artigos tal, tal e tal dessa lei complementar, não inclui aqui o 12, parágrafo 1, para o segundo, serão fixados em lei complementar de iniciativa do governador.
Então, mandar... Mas não inclui o 12, né?
Não inclui o 12.
Teria que ser na operação da 724.
É.
Litigar menos e melhor, né?
Litigar menos e melhor. Evitar as ações judiciais que os conselheiros eleitos ajuizarão.
Não, mas tem uma lei estadual que
está. Sim, sim, sim. A Procuradoria-Geral pode, não pode inventar nomenclatura nova para premiar ou, né, ou para pagar a verba diferenciada para o que ele quiser, assim, né?
Já tem mais uma questão para dizer, que na verdade o almoço foi marcado 12:45, então tem 10 minutos.
Não, pior que era 11:45, não era? A ideia era terminar às 11:45.
Não, mas assim, uma questão para deixar claro. Não, mas rapidinho, um minuto. É que a gente sempre tem essa postura de criticar o gabinete, etc., mas na verdade...
Então.
Então, na verdade, o que a gente critica...
Esse ano não foi ainda, mas é cedo ainda. Nós estamos em janeiro ainda.
Então, a gente critica algumas posturas, independente de ser do gabinete ou não ser do gabinete. Como a gente elogia algumas posturas, independente de ser do gabinete ou não ser do gabinete. E, por exemplo, essas medidas do Fernando Franco, ainda que a gente ache que vá melhorar, mas ainda falta um pouco, mas é excelente a questão do Detran. Os procuradores que vão trabalhar no Detran vão ver que aquilo ali é enxugar gelo. Então, na verdade, é uma medida boa, que os conselheiros, acho que eleitos, não sei se eu tenho toda autonomia para dizer, mas essas medidas são medidas que só melhoram e que a gente aqui pode ter crítica, mas nós também vamos ser os primeiros a defender essa medida. Assim como, por exemplo, por mim, pelo menos, não enviar agenda física para todo mundo e mandar um e-mail, é excelente, é uma forma... Eu pego aquela agenda e deixo ali no meu armário escondido, eu não quero mais agenda. Então, por mais que o pessoal não responda, e é difícil para todo mundo ter esse feedback, a gente também não tem feedback, e isso é uma coisa que incomoda, mas é isso. A medida que a Maria Ângela, na hora de mandar e-mail para o pessoal, para eles responderem, tem que responder. Se não responder, vai ficar sem agenda com a minha média. Mas acho que é isso aí mesmo, e vida que segue.
Vai dar um fight aqui na ala direita aqui. Vamos lá, deixa eu fazer algumas breves observações aqui sobre assuntos trazidos pelos colegas. Começar pelo final aqui com relação ao problema dos estagiários da Grande São Paulo trazido pelo Cláudio. O problema continua, eles não receberam ainda, e é isso que eu tentei obter informações agora com a Silvia e com a Mônica do nosso GESPOF, que é o antigo GPS, né? Como não foi publicado ainda o que deve acontecer amanhã, a portaria do secretário do Planejamento, tratando da realização das despesas em relação ao início do exercício orçamentário, não se pode fazer nenhuma despesa ainda. Nenhuma. Nada. O Estado fica travado enquanto não se publica isso. A partir daí é que você consegue fazer aquilo que a gente comentou aqui, de suplementação do orçamento, porque isso é despesa do ano anterior, para poder pagar a bolsa do estagiário do ano passado, coisa que está pendente aqui, já foi informada, mas continua-se trabalhando fortemente para que esse pagamento se dê no mês de janeiro, assim como eu informei aqui na semana passada, ok? Sobre a proposta de home office aí, que começar do início aqui agora, né, voltar para o início, que foi o primeiro ponto da manifestação do Marcos nos deu, que depois repercutida aí por diversos conselheiros. Olha, de fato não há, como eu tive a oportunidade de ouvir já o doutor Lival falar aqui e fora daqui, não há nenhuma predisposição contrária à instituição de home office. Tem um monte de coisa para ser pensada, mas não tem uma coisa assim, ó, as portas estão lacradas para esse assunto. Isso não existe. Tem que ser pensado, tem que ser bem amadurecido, debatido. Não é uma coisa que vai acontecer agora depois do carnaval. É coisa para médio prazo. Nós temos problema ou temos um obstáculo que a gente não pode deixar de lado. É que nós somos uma instituição que faz parte do Poder Executivo, e como parte do Poder Executivo nós temos que nos submeter às regras baixadas pelo Poder Executivo. Existem decretos, existem leis que tratam do controle de frequência dos procuradores, dos servidores públicos, aí incluídos os procuradores do Estado. Então, não vamos esquecer isso. É algo que tem que estar lá nos informando. A gente vai discutir isso, temos que debater muito esse assunto, mas nós temos regras que nos obrigam a ter controle de frequência. Como é que nós vamos superar isso? É um desafio para a gente. Não estou dizendo que esse obstáculo vai impedir que a gente continue levando adiante ou tentando levar adiante a ideia. Mas é um elemento que a gente não pode perder de vista, que nós precisamos superar esse obstáculo de natureza normativa para poder instituir isso na PGE. Daí surgindo uma primeira dúvida minha, que é saber se a gente pode instituir home office por resolução do Procurador-Geral. É algo a se pensar. Mas independentemente de ser resolução, decreto, nova lei, não importa. O que importa é que esse assunto seja discutido, debatido, amadurecido, e quando tivermos uma proposta firme e cheia de cautelas, a gente poder levar isso adiante, poder tentar implementar isso aqui na PGE. Porque levando sempre em conta aqueles princípios que já foram lembrados aqui, acho que inclusive pelo Ricardo, de saber se isso traz algum tipo de prejuízo, benefício para a PGE. Acho que o Danilo trouxe isso também um pouco, né? Quem? Cláudio, agora? Mas é importante a gente não perder de vista isso. É algo que está posto, até porque a PESP já providenciou algo de natureza um pouco mais material, né? já propôs efetivamente, vai colher informações, tem lá a área aberta que permite que sejam apontadas sugestões ao texto, e isso em algum momento possivelmente chegará aqui, e a gente vai poder discutir então com base em alguma minuta, em algum texto. Queria por alto comentar. Então acho que nisso eu respondo o que o Ricardo perguntou sobre o que pensa o gabinete a respeito do home office. É isso. A ideia é essa. Comentar um pouco as três recentes exonerações aí dessa semana, da colega Heloísa e dos colegas Samuel e Igor, publicadas hoje, né? Os colegas vão passar a integrar esses dois últimos do Ministério Público. Então, publicadas essa semana essas exonerações. O decreto do FUNPROGESP, que também foi um questionamento do Ricardo, está na Secretaria da Fazenda. Acho que eu havia dito aqui que sairia até sexta-feira passada do planejamento, já saiu, já está na Secretaria da Fazenda. Eu tenho falado com o secretário adjunto da Fazenda com alguma frequência, já falei com ele duas vezes sobre esse assunto, pedindo para agilizar e encaminhar logo isso para o gabinete do governador para editar o decreto. Então, hoje vou novamente perguntar, cobrar dele um pouco para que mande isso logo, para que a gente tenha esse decreto o mais rapidamente possível editado. Olha, novo contrato de viaturas, aí algo que o Danilo trouxe, muito bem observado, inclusive. Claro que existe uma orientação para redução de despesa, mas a gente não pretende que o contrato de viatura seja atingido por essa medida. A gente tem que justificar muito, porque é um contrato novo que vai ser celebrado, daí a sua preocupação, mas e o próprio decreto proíbe a contratação de empresa empresa de locação de veículo, proíbe, mas esses decretos sempre trazem uma válvula de escape, né? Sempre trazem lá algo do tipo, mediante justificativa, papapá, do secretário, dependendo de autorização, sei lá de quem, do governador, do secretário, é possível fazer. Como aqui é continuidade de algo que já vem sendo feito desde 2010, não há razão para a gente paralisar. Então, o contrato será feito, e será feito nos mesmos moldes do que a gente tem hoje. A gente está discutindo um pouquinho se é possível reduzir em algum lugar, mas não será em regionais, não será em unidade especializada. Ou seja, resumidamente, nós estamos tentando ver se é possível reduzir um veículo que preste serviço para o gabinete, ou né, para esse prédio. Nós estamos tentando. Se for possível fazer essa redução sem prejuízo ao trabalho dispendido, a gente vai fazer. Porque obedecendo aí essa orientação, essa diretriz de redução de despesa, que é uma necessidade, não é questão de a gente querer ou deixar de fazer. Ou não é fazer ou deixar de fazer por mera liberalidade, mas por uma obrigatoriedade. O Estado não tem dinheiro para pagar tudo da maneira como a gente quer. E aqui entra um pouquinho, Ricardo, respondendo a sua pergunta. Lamentavelmente, ao longo desse ano, nós não teremos notícias mais alentadoras do que aquela da insuficiência orçamentária. Em relação a esse assunto, pode escrever. Nós vamos ouvir esse discurso em todas as reuniões. O Estado não tem dinheiro, o Estado não vai trazer nada de novo por falta de dinheiro. Não, não é assim, ah, puxa, falta vontade não, política.
Eu quis falar um pouco algo mais abrangente que nem a
doutora. Sim, como esses planos claro. E a falta de recurso exige de nós algumas coisas. Otimização do nosso trabalho, racionalização do nosso trabalho, medidas criativas que a gente possa desempenhar o nosso papel da melhor maneira possível com menos recursos. Esse é o nosso desafio. Tentar fazer mais com menos, né? Para ficar aí no que o nosso grande chefe disse recentemente. Bom, é isso. Concurso, fica tranquilo que você vai ser a primeira a saber quando tiver. Você acha que eu ia deixar isso para o final da reunião? Isso certamente no dia em que for assinado, todos nós vamos saber no momento seguinte. Vamos lá para a nossa. Ah, não temos ordem do dia?
Não,
tem uma extra pauta
aqui, ó.
Exceção à pauta pressupõe que tem uma pauta, mas não tendo pauta não tem exceção.
Essa pauta não pode
entrar. Vai lá, doutora Cristina.
É um afastamento. É o GEDOC 185755-54161 de 2016. Interessada Cláudia Aparecida Simardi. Ela pede afastamento para participar de um congresso, primeiro encontro ASP de processo civil, no dia 25 e 26 de fevereiro de 2016. Tem todas as autorizações necessárias em São Paulo mesmo. E voto de acordo com o afastamento.
Todos de acordo? Então, autorizado. Lembrar mais uma vez aí que foi publicada a lista de antiguidade. Importante que os colegas todos verifiquem a sua posição, a sua colocação, e tendo alguma dúvida, ingressem com a correspondente reclamação, e para que a gente possa apreciar isso rapidamente. Ok? Boa semana a todos. Tchau, tchau.